Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus e verificando o coro regimental, declaro aberta a 13ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2022 da Câmara Municipal de Alfenas. Algum vereador que queira fazer ressalvas da data da reunião anterior? Não havendo ressalvas, passemos à leitura dos comunicados da mesa diretora, dos ofícios do expediente, do comunicado da mesa diretora, dos ofícios do expediente, do executivo e das indicações apresentadas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulo Genor Madeira, Paulinho do Assop, que por gentileza faça a leitura.
Boa noite a todos. Comunicado da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Parlamentar de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 11/4/2022, às 9 horas, nos termos do artigo 21, inciso 25 do artigo 50, inciso 3º do artigo 163, todos os regimentos internos, os seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 7/2022, que consegue título de cidadão honorário ao professor Saulo Rocha Leite, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, o qual será encaminhado à presidência desta Casa Legislativa para promulgação, e Projeto de Lei 23/2022, de autoria do presidente Jaime Daniel dos Santos, que declara de utilidade pública a Associação de Lutas Artes Marciais de Alfenas, o qual será encaminhado ao chefe do Executivo para sanção. Ofício subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Esteve Pereira ao presidente desta casa em resposta às seguintes proposições. Ofício 221/2022, em resposta ao requerimento 23/2022, de autoria da Comissão Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, no qual informa que os secretários convocados compareceram à reunião do dia 15/3/2022. Leitura de indicações de vereadores. Indicação de autoria do vereador Braz da Máquina. Indicação 319. Assunto: colocar braço de luz em 7 postes da Avenida Dr. Lincoln Vestim da Silveira, a partir do número 4080, no bairro Santa Edvirge. Indicação 321. Fazer o recapeamento da rua Barão de Alfenas, começando no bairro Santa Luzia, passando pelo bairro Santa Edvirge e terminando no bairro Campos Elíseos. E também o recapeamento da rua Professor Carvalho Júnior, começando na antiga Minascalha até o Fórum. Indicação 330. Assunto: tornar mão única, só ida, sentido bairro, a rua Antônio Brusadelli, no bairro Jardim América. Indicação de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro Dominguinhos. Indicação 308. Fazer as podas de árvore na rua Saulo Prado Leite, próximo ao número 149, no bairro Jardim Boa Esperança. Indicação 309. Realizar a operação tapa-buraco na rua João de Camargo. Indicação 325. Realizar a operação tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Dona Conceição, no bairro Jardim Panorama. Indicação de autoria do vereador Evanilson Pereira de Andrade Ratinho. Indicação 326. Assunto: instalar lombado ou redutor de velocidade situado na rua Maria de Lourdes Munhoz, em frente à área verde. Indicação 328. Desenvolver um projeto de fabricação municipal de fraldas geriátricas. Indicação de autoria do presidente Jaime Daniel. Indicação 332. Assunto: reformar e fazer toda a iluminação na Praça Sebastião Silveira Barroso, pracinha do Asilo São Vicente Paula, que se encontra sem iluminação no período noturno e trazendo diversos transtornos aos moradores do local das proximidades. Indicação de autoria do vereador José Carlos de Moraes Carlinho Valdemar. Indicação 327. Assunto: realizar uma reforma bem como instalação de lixeiras no parquinho infantil localizado em frente à APAI. Indicação 331. Destinar 2 varredores fixos para realizar a limpeza das ruas do bairro Jardim São Carlos. Indicação de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Cátia Goiatá. Indicação 302. Instalar uma cobertura no antigo ponto de carroceiros, colocar um banheiro químico, coxos para alimentação dos animais e retornar o acesso à água potável, até que a legislação seja aprovada e os carroceiros estejam colocados em novos empregos. Indicação de número 324. Estude a possibilidade de instalar câmera de segurança nas minas d'água de nossa cidade, principalmente na mina dos bairros Santos Reis. Indicação 329. Instalar lixeiras elevadas de pedestres. Instalar faixa elevada de pedestre em frente à Universidade Unifal e ao Colégio Judite Viana, pois ali o trânsito é intenso e os estudantes entram e saem de aula ao dia todo. Observação, é o quarto pedido para o mesmo local em 5 anos. Indicação do vereador Paulinho do Asfalto, Paula Genor Madeira. Indicação 318. Que interceda a Secretaria do Meio Ambiente a fim de verificar a possibilidade de fazer a limpeza geral no bairro Vale Verde. Indicação 320. Que interceda a Secretaria Municipal do Meio Ambiente a fim de verificar a possibilidade de realizar com urgência a limpeza da rua Osório Padilha no bairro Jardim Boa Esperança. Indicação 323. Que interceda junto à Secretaria de Obra para que restaure com urgência as bordas de um quebra-mola situado na rua Cristina Mendes, em frente à Igreja Assembleia de Deus do bairro Vila Betana. Indicação de autoria da vereadora Tani Rose Ribeiro. Indicação 322. Fazer a limpeza e a iluminação da rua Alameda das Perobas, próximo ao número 30, Jardim Primavera. Indicação de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula. Indicação 333. Assunto. Providencie junto ao setor responsável a construção de faixa elevada de pedestre no cruzamento da Avenida Governador Valadares com Rua Monteiro Lobato. Aqui não tem um bairro, mas é bairro Vista Grande. Indicação número 334. Reiterar a indicação 153 quanto à necessidade de demarcação de solo, sinalização de vagas especiais de estacionamento, bem como acrescentar os pedidos de operação tapa-buraco e de modificação no sentido do tráfego da via pública no entorno do SVO, Serviço de Verificação de Óbito, Laboratório de Protologia do Hospital Alzira Velano, situado na rua José Thieres Vieira, esquina com a rua Geraldo Thieres Vieira. Indicação de número 335, substituição de placas de orientação de trânsito que estão desbotadas e apagadas em vários pontos da cidade e, em especial, a rua Presidente Arthur Bernardi, na esquina com a Duque de Caxias.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breve comentários sobre matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, secretário de governo, doutor Antônio Carlos, Yolanda, secretário Pedro da Itapuã, Flavim, secretário do servidor público, as pessoas aqui presentes e o público que nos assistam nas redes sociais em casa. Hoje de manhã estive juntamente com o prefeito Fábio, juntamente com a secretária de obras, senhora Yolanda, e o secretário de governo, doutor Antônio Carlos Esteve Pereira, olhando de perto as obras do asfaltamento da rodovia Sr. Otônio Barbosa, Alfenas da Fama. Podemos comprovar que a obra está andando a todo vapor. Me parece que está caminhando tudo muito bem dentro dos conformes. Quero começar também, dando continuidade à minha fala, parabenizando, né, o novo prefeito. Estou gostando, admirando o jeito bom de administrar que ele adotou-se. Pois está visitando todos os dias cedo cada obra em andamento. Está fazendo visita nas creches, secretarias, escolas. Pois, em tão pouco tempo de mandato, já está vendo os bons frutos aparecendo. Várias vias públicas pavimentadas, vários bairros bem sinalizados e várias obras em andamento. Quero agradecer, Dr. Antônio Carlos, por já estar também em estudo, no sentido de atender uma indicação deste vereador, de criar em breve duas frentes ambientais para melhorar a limpeza pública de todos os bairros da nossa cidade. Porque enquanto não criar essas duas frentes, não vai ter jeito. Por mais que o coitado secretário do meio ambiente trabalhe, a equipe dele, secretário de obra também, mas precisa de funcionar nesta área. Então, obrigado, doutor Antônio, por já estar estudando, pesquisando, né? E se Deus quiser, logo se torna realidade, né? Parabenizo e agradeço ao senhor Dionísio por ter acatado minha sugestão de estar limpando com o mutirão todo o bairro Jardim Boa Esperança. Lado direito, lado esquerdo, da primeira à última rua. E em breve chegando aos bairros que também solicitei por indicação desta casa. Vale Verde e Novo Horizonte. Agradeço também pela limpeza, que por sinal, senhor Sidney, ficou muito boa, que é ali atrás do Campo da América, na Rua Progresso. Parabenizo a equipe do senhor Marcelo, diretor de trânsito, pela ótima sinalização na Rua Raimundo Correia e em todos os novos quebra-molas que foram feitos. Pois dei uma volta hoje à tarde, doutor Antônio, e o único quebra-mola que eu comprovei que ainda ficou sem a pintura, a sinalização, é que bem em frente, aqui aquela antiga igreja, aqui, Congregação Cristã do Brasil, ao lado do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Né? Estou acompanhando de perto o andamento da limpeza do córrego Pedra Branca e está ficando muito bom. Está dando orgulho de ver a zona leste de nossa cidade. A começar lá onde inicia o córrego Pedra Branca, até no bairro Santos Reis, está muito bonito. Creio e espero que tudo isso vai continuar, agora também dando início no córrego do Pântano, que é as margens de São Carlos com Vila Betana, Jardim América e Nova América, chegando até o próximo, o lavador do Pelé, que muito vai ser gratificante para todo o pessoal que mora nessas imediações. Com a nova construção também, de uma praça de recreação na antiga Secretaria de Obra, que muito vai ficar bom para o nosso povo e ter um lazer, né? Se Deus quiser, as coisas vêm se acertando. Então, senhor presidente, são essas minhas considerações. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público presente, o secretariado, a todos que nos assistem pelas redes sociais, a imprensa, meu amigo Flávio Campos está presente aqui hoje, e o Pedro da Itapuã, o Lobão, como sempre, presente. Eu queria, primeiramente, senhor presidente, quero agradecer ao doutor Antônio Carlos. Eu tinha feito a indicação, porque eu moro no bairro Jardim Boa Esperança, ele prontamente atendeu para mim a reivindicação, não minha, dos moradores, que vários moradores pediu para fazer a limpeza, e hoje eu tive a oportunidade de ir até o local, estava fazendo lá na pista de caminhada hoje, o pessoal já estava na pista de caminhada, e vai terminar essa indicação. Então eu queria agradecer, doutor Antônio Carlos, doutor Antônio Carlos, isso foi prestativo, essa indicação aí que eu fiz para você há uns 15 dias atrás, e eu até cobrei excessivo, porque o pessoal estava me cobrando muito, devido eu morar no bairro. Pessoal, mas tem vereador, mas no bairro nosso está cheio de mato e tal, e graças a Deus, tinha poucas frentes de trabalho, agora foram contratados o pessoal do concurso, e espero que em breve toda a cidade estará limpa. Né? Nós temos a turma, o pessoal do Tuca também, os apenados também, que fazem a limpeza dos bairros, e eu acredito que em breve a cidade toda vai estar limpa. Hoje eu estive conversando com os comerciantes também no mercado municipal. Eles pediram fazer as detetizações no local. Está aparecendo muito rato, muitas baratas. Então eu queria deixar essa indicação logo agora. E o pessoal pediu também que pudesse colocar mais uma lixeira. É muito lixo e não está suportando. Parece que lá só tem duas lixeiras, precisa de mais uma. Então eu queria deixar bem claro aqui, o pessoal do meio ambiente. Viu, Lobão? Você que trabalha no meio ambiente, presta um grande serviço no meio ambiente. E que se pudesse colocar mais uma lixeira, que isso é reivindicação dos comerciantes do mercado municipal. Eu fiz também essa indicação dessas fraldas geriátricas. É muita gente que procura, as pessoas acamadas, as pessoas de baixa renda. A demanda é muito grande. Então, eu até estava conversando com o Dominguinhos aqui, né, Dominguinhos? Essa máquina de fazer fralda não é tão caro para o município. E acredito, se o Fábio pegar essa indicação e olhar com carinho, acredito que todas as pessoas acamadas com baixa renda poderá utilizar essas fraldas. Porque a cobrança é muito grande, tanto fralda extra G, G, M, e o pessoal vem cobrando muito. Infelizmente, parece que não tem para todos. Um ou outro que pega lá, e tem muita gente precisando. Então, essa é uma se o Fábio olhar com carinho, essa vai ser uma das reivindicações que muitas pessoas vão usar. Uma outra indicação, eu vou fazer até verbal aqui mesmo, é a respeito aqui do Teatro Municipal, ficou maravilhoso, ficou lindo a obra, mas infelizmente ficou um degrauzinho ali, e uma senhora caiu ali hoje, ela esteve até no meu gabinete. Eu queria pedir, doutor Antônio Carlos, que olhasse com carinho, fazer um acabamento ali melhor, para que o pessoal não tropece e caia. E é um local de muito movimento. Então, eu queria que você olhasse com carinho essa reivindicação, não minha, e sim da população. É só por um momento. Queria também, senhor presidente, desejar aí uma ótima semana a todos e fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Ratim. Uma palavra, vereador Dominguinhos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o público aqui presente. Está hoje aqui o nosso também, o Flávio Campos, está aí, já conversamos com ele hoje. Nos recebeu muito bem na tua sala, viu, Flávio? Fiquei muito contente que você tenha me recebido. E está aí também o Tony Carlos, a Yolanda, Pedro e tanta gente aqui. Está a nossa jornalista aqui, a Ciona, né, Ciona? Está aí presente, está o pessoal aqui também da vai representar acho que é quem que é esse pessoal?
Do Centro de Autismo.
Ah, do Autismo, né? Está aí todos presentes, está aí a imprensa. E também, senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer uma da minha fala aqui sobre o problema das faixas lá da Avenida João. Não, da avenida, lá do Pinheiro, Jovino Fernando Salles, que hoje eu estava passando ali, agora à tarde, foi feita as lombadas que o pessoal pediu, né? E passando com um colega meu ali, pouco para frente da minha casa lá, esqueceu da lombada, que não deu tempo de pintar. E a primeira coisa que ele me gritou para mim, porque passa ali, a nossa velocidade máxima é 40 km por hora. Ô, cabeça branca, você está vendo aqui, você viu o que vocês fizeram aqui, me arrebentou meu carro aqui, é só correr menos, fazer o quê? Mas tem que pegar e escrever aqui, uma placa, tem que falar, meu filho, acabou de fazer as faixas, como vai ser colocado, pintar as faixas, que tem que dar um tempo de secar e também, até eu parei para falar com ele, e colocar as placas, aí você que tem que ter a consciência de pegar, correr menos, aqui já foi acidentado muita gente, e o município está preocupado com esses acidentes, é prejuízo para o município e para as pessoas também que vêm acidentadas, vêm nem registrado, tá, como vai se sobreviver depois. Então, vai fazer essas faixas aí sim, essas lombadas, não, até não foi eu que pedi, não. Foi um outro colega que pediu a lombada aqui, mas eu estou a favor dele, porque aqui tirou a velocidade, que você é um que passa aqui 40 km por hora, está correndo 80. Eu falei, estava 60, então já estava 20 acima do permitido. Então você está fora também do permitido, você não pode falar nada comigo. Então eu fiquei muito satisfeito ali, dele ter até me cobrado isso aí, ter me falado aí, eu ter como falar com ele depois, ressaltar com ele, que ele não estava obedecendo a velocidade máxima de 40 km por hora. Mas é, ficou muito boa aquelas lombadas ali, acho que vai fazer, tem outras para frente ali, tem que fazer mesmo, porque aí só para educar a motorista, ou de, enfiar a mão no bolso dele, com multa, ou fazendo essas lombadas, senhor presidente. Essa é a realidade. Porque aqui em Alfenas as coisas não funcionam. Esses dias quase fui atropelado na porta da Câmara aqui, com alta velocidade, de uma moto. Vossa Excelência mesmo viu aí, passando pela Câmara aqui. Nós temos a Câmara que marcou, o cara está com mais... Eu acho que ele estava na faixa de uns 80 km por hora ou mais, entendeu? Não tem como ele parar. E também ali na Rua João Paulino, na esquina da Rua João Paulino, com a Joaquim Manso Vieira, era para o secretário Léo ter colocado um semáforo. Tinha falado que ia colocar um semáforo, no semáforo está trocando com uma lombada provisoriamente, né? Mas já evita os acidentes, já teve naquela esquina ali, já teve muito acidente. E quero também, senhor presidente, falar aqui dos carroceiros, tem três carroceiros, nós falamos aqui a semana atrasada, foi semana atrasada?
Segunda-feira passada.
Passada, né? E então é o seguinte, o secretário Antônio Carlos está aqui, sentar, conversar com eles. Até o Jornal dos Lagos nos propôs de vir aqui fazer uma reunião com a gente aqui, mas eu acho que nem vai ser preciso. Os carroceiros estão aí, o secretário Antônio Carlos, doutor Antônio Carlos, vê com eles qual vai ser os procedimentos que eles vão ter daqui para frente, porque eles têm pessoas aí que a vida toda que eu falei aqui mexendo com carroça, qual outro serviço que ele vai pegar? Tem que saber qual é o serviço que vai ter e ter sustentabilidade nesse tempo que eles vão nesse serviço trabalhar aí. Essa é a realidade. Eu estou até a deixar a palavra aí para o vereador Braz falar, e para nós ter cuidado com isso aí. E também, senhor presidente, eu quero aqui lembrar que o pai do meu assessor, Celino Velho, 70 anos está fazendo hoje, é um grande amigo, amigo de muita gente aqui em Alfenas, conhecido de todos nós aqui. Eu quero parabenizar aniversário do meu amigo e também chegado parente meu, Celino, que está fazendo 70 anos de idade hoje. Deixa a palavra com o vereador Braz aí, que vai falar sobre os carroceiros, viu, Braz? Você pode falar que depois vamos reunir com o doutor Antônio Carlos e ver como vai ser os procedimentos deles. É isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dominguinhos. Com a palavra, a vereadora Tereza Suelene.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente.
Boa noite, vereadora.
Boa noite, vereadoras, vereadores. Boa noite ao público presente, ao jornalismo desta casa, aos repórteres que estão aqui, ou a repórter, as responsáveis aí pelo Centro Municipal do Autismo da nossa cidade, Patrícia, Juliana, Josiane, Cíntia, Gisélia, Michele, Clíbia, né? Boa noite a vocês, sejam bem-vindas nesta casa. Boa noite ao doutor Antônio Carlos, secretário de governo, e Yolanda, ao Pedrinho da Itapuã, ao Sidney, ao Dionísio, todos os secretários que estão aqui, todos os vereadores que estão compondo esta mesa, nessa reunião, essa bancada, nessa reunião. Agradeço a Deus, em nome do Senhor Jesus, por estar participando de mais uma reunião. O meu Senhor, o meu provedor. Senhor presidente, eu quero estar destacando aqui umas questões sobre as indicações da semana passada que solicitei e que a gente, às vezes, fala um pouco mais e não dá tempo de mencionar sobre alguns assuntos que a população nos pede. Construção de faixa elevada de pedestre na Avenida Governador Valadares é muito interessante ali na Rua Monteiro Lobato. Os moradores daquela região solicitam, nos predinhos do bairro Jardim São Carlos, tem muitas mães, muitas pessoas, trabalhadores que fazem a travessia naquela avenida, principalmente crianças que são levadas nas creches, nas escolas, e havia muito movimentada, então eu solicito a competência que dê uma analisada naquela localização e faça ali uma passagem elevada de pedestres. A substituição de placas também de trânsitos que estão desbotadas em nossa cidade. Reitero aqui a indicação 53 do 22 quanto à necessidade de demarcação sobre a sinalização de vagas ali em torno do SVO, Instituto de Patologia ali da Unifenas. Aquela rua está muito perigosa, muito trânsito, mão dupla, e os carros estão subindo nas calçadas para dar passagem para os outros que descem. E também eu gostaria, Isabela, você tem aquelas fotos? Olha como está há 3 meses, senhor presidente, aquele local que faz passagem para o aeroporto. Está muito ruim ali, a população reclamando. Uma via de intenso trânsito. Olha, dos carros subirem nas calçadas, por ser mão dupla e a rua ser estreita, estão destruindo as calçadas naquela região. Então, eu peço que seja olhada essa situação. O secretário de governo, junto com a secretária de obras, para solucionar esse problema aí para a população que pede. Faço aqui uma ressalva também, que faça a demarcação de pintura em torno do SVO, proibindo o estacionamento de carros, por conta que na chegada de corpos para necrópsias, muitas vezes não tem jeito de acessar o local, no interior do local, por conta do excesso de carro que fica ali naquelas imediações estacionados. Faço uma ressalva aqui também, eu gostaria também de fazer, né, e estou aqui para ter um esclarecimento sobre esse requerimento 25/2022, de autoria conjunta com os vereadores Dominguinhos, Kátia Goiatá e o Márcio Dunga. É desta vereadora que vos fala. Inclusive, está sendo observado no requerimento, nessa data, com o número 3522 desse requerimento, em discussão, que solicitava informações sobre o cumprimento de Lei 4.712, de 2017, que dispõe sobre a desafetação e que autoriza a alienação de bem público municipal, a Casa de Caridade de Alfenas, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O requerimento visava obter informações tais como se foram realizados os procedimentos gerais de saúde à população de Alfenas, até o limite de 1 milhão e 800 mil. Se tais procedimentos foram realizados dentro do prazo de 24 meses, e se houve destinação de, no mínimo, 80% da área do imóvel doado para aplicação das instalações, bem como foi solicitado o envio de documentos comprovatórios. Ocorre que a resposta ao requerimento foi completamente insatisfatória, apenas afirmando que os procedimentos foram realizados de acordo com a lei, mas não houve a juntada de um único documento comprovatório, conforme requerido. Que o prazo para a realização dos procedimentos foram prorrogados em razão da pandemia, sendo que a pandemia teve início em março de 2020. E o fim do prazo para o cumprimento de determinada lei era de 20 de fevereiro de 2019, ou seja, 24 meses contado no início da vigência da lei. Que, quanto à aplicação das instalações, a Direção Regional de Saúde requereu junto à Justiça a permanência do local, razão pela qual ainda não foi possível a utilização do espaço. Porém, novamente, não houve a juntada de um único documento comprovatório de tal situação. Nós vamos continuar fiscalizando sobre o cumprimento que fora estabelecido nesta lei. E, por isso, já reiteramos a necessidade de que seja respondido de forma clara e objetiva os questionamentos apontados para que o caso seja verificado ou cumprimento seja adotadas as providências cabíveis aos responsáveis. Eu quero estar mencionando aqui também e agradecendo a conclusão de algumas solicitações que fiz. Operação Tapa Buracos, a rua Josefina Salles Rey, atrás da Igreja Católica, no Pinheirinho, concluído. Dr. Lincoln Vestim da Silveira. Necessitamos também da limpeza, né? Foi concluída uma parte. A rua Vinícius da Silva com Jair Furtado foi concluída, a operação Tapa Buracos. A limpeza do bairro Jardim Boa Esperança, a indicação que fiz 090-2022, está sendo concluída. O colega, o vereador Ratinho, fez também agora recente. Essa foi uma indicação 90-2022. Então, eu quero deixar esses agradecimentos. E vou incluir aqui também a limpeza do cemitério, que está sendo feita, os cemitérios, três cemitérios, que começaram hoje, está sendo concluída, indicação feita por mim também, e eu agradeço a todos os envolvidos por esses atendimentos que estão sendo feitos pelas minhas solicitações. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Boa noite, vereadores e vereadoras. Todas as pessoas que se encontram aqui presentes, na pessoa do doutor Antônio Carlos, cumprimento todos os secretários aqui presentes, assessores, o público que nos assiste em casa, ou que vão nos assistir em outra oportunidade também, a imprensa. Hoje também quero cumprimentar a imprensa e também mandar um abraço para o Valdir Cesário, aniversário dele hoje, um grande amigo. Cumprimento a todos e parabéns pelo trabalho de todos. Também aqui na pessoa do Maurício, cumprimento toda a Guarda Municipal aqui presente. Na pessoa da Gisele e Michele, né, que vai usar a tribuna, cumprimento todos da causa do autista. Parabéns já pelo esse grande trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, de poder estar a serviço, de tentar fazer sempre o melhor possível. Meio combalido hoje, mas estamos aqui, graças a Deus. Senhor presidente, antes de eu pedir para a Isabela colocar lá, eu hoje fui recebendo alguns pedidos no celular, o pessoal procura a gente. Lá na Praça Rashid Bessaliba, né? Tem um rapaz que tem um trailer lá, me procurou. E tem uma lâmpada queimada próximo do trailer dele, está atrapalhando o trabalho dele, doutor Antônio Carlos. A gente sabe que tem um projeto aí das pracinhas, né, Ratinho, o pessoal que pediu aí, o Paulinho também. A gente fez essa indicação em conjunto para melhorar a iluminação das nossas praças. Então a gente pede para dar uma olhada lá para o rapaz, está tendo dificuldade para trabalhar. Gostaria de mais uma vez, amanhã, doutor Antônio Carlos, a gente poder ver como é que está a situação lá do poste. A CEMIG nos respondeu, o do ofício, do Vale Verde, né, do poste, e da Rua Rodarte, do transformador. O pessoal está sendo muito prejudicado, está caindo muita energia lá, né, eles estão precisando. Também quero dizer que foi feita uma indicação da minha parte sobre os parquinhos, academias, manutenção de todos da cidade. E a gente sabe que há uma contrapartida, eu também conheço o rapaz que é da contrapartida, ele está disposto a fazer lá, a gente vai ver amanhã, perguntar para o Conrado, ver como é que está, porque os nossos parquinhos, academias, ao ar livre, está precisando muito de manutenção. A gente está acompanhando, são muitos os lugares, né? Quero já desde agora já dar parabéns para a equipe campeã do Copão, merecidamente a melhor equipe, né? A Visão Total lá, parabéns a eles, já eram fortes, ainda trouxeram jogadores de fora e ficaram mais fortes ainda, estão de parabéns. A organização, a arbitragem, né, o belíssimo trabalho que foi feito lá. Como é o municipal, né, a gente espera que no regional somente os nossos jogadores estejam nos representando. Como assim surgiu vários talentos nesse próprio Copão. Que os filhos da casa, quem vota e quem trabalha, paga os seus impostos aqui. Vamos investir nos nossos, né? E parabéns que ficou em boas mãos o título. Grande trabalho. Parabéns ao Patrick também aí, campeão junto com a turma lá. Quero dizer também, agradecer, conversei com o Fabinho, que a emenda que vai vir do deputado Alencar Silveira Júnior, uma parte dessa emenda de 100 mil reais, nós vamos colocar lá na creche do Pinheirinho, professor Dr. Leco. Quero agradecer muito ao Fabinho, que está aberto ao diálogo, trabalhando, respondendo e nos dando o respaldo necessário. A outra parte a gente vai estar estudando para a gente poder colocar nos parquinhos, né? E mais em algum lugar que a gente achar aí, junto com o prefeito, para ser bem usado onde a população estiver mais precisando. Pedir para a Isabela colocar algumas fotos ali, agradecer alguns serviços. Por favor, Isabela. Ali já é primeiro, né? Lá no distrito, né? Voltamos ao assunto da iluminação pública, senhor presidente. E conversei hoje com o Patrick. O Patrick está dando um respaldo para a gente lá, junto com o rapaz. E essa rua aí já é lá na... Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se nós achamos aqui o nome da rua. Rua Nofre Nunes, no Jardim Panorama. Toda a rua está apagada. Foi pedido agora mesmo, antes de eu entrar aqui na reunião, estou passando aqui. Pedi para o Patrick amanhã dar uma olhada lá no, nessa rua. Alguns pedidos já foram feitos, eu agradeço. Essa rua no Jardim Panorama, o distrito está praticamente apagado lá, uma boa parte. E a gente precisa resolver, né? Então, a equipe resolveu algumas, mas tem algumas pendentes também. Eu quero mostrar o antes e depois daquela parte de baixo, que eu até usei uma palavra meia semana passada, não tinha jeito, porque estava difícil demais. É o antes lá embaixo, na parte de baixo do Pinheirinho. E agora a gente quer agradecer o serviço que foi feito lá. Limparam a equipe, doutor Antônio Carlos, Holanda teve lá, desentupiram os dois bueiros. E se nós plantássemos ali grama e colocássemos logo ali, na medida do possível, um parquinho, uma academia, vai acabar esse problema aí, né? E pedir para a população, que é praticamente 0,1%, que a população tem educação sim. É alguns que, infelizmente, não conseguem deixar de jogar lixo, não dá para entender o que passa na cabeça do ser humano, e manter o local limpo. Que a prefeitura está fazendo a parte dela lá, a gente conseguir gramar lá, depois fazer aquele passeio, que já é uma promessa antiga também. Tem até uma promessa de um campo, a gente está dialogando. Foi muito bom a conversa com o Fábio, com o doutor Antônio Carlos. Nós fomos lá e vai ficar muito boa essa parte de baixo aí. Eu quero pedir uma ajuda lá, em especial, o pessoal do bairro Jardim São Paulo me procurou. Pedi aí fazer um mutirão, conversei com o Dionísio hoje. Também pedi a todos os responsáveis. Dá uma geral lá no perto do Tupã, no Jardim São Paulo. Pedi um quebra-mola também lá, que é essencial. O Marcelo do Trânsito sabe, ele foi lá comigo lá. E lâmpadas apagadas também, eu já pedi para o setor. Mas essa parte de limpeza mesmo, se puder, o pessoal me procurou, a gente está colocando aqui, a gente agradece muito. Quero agradecer Yolanda, o trabalho, as pessoas que lá tiveram. Fui lá levar um lanche para essa galera, bater um papo com eles no sábado. Colocaram esses três quebra-molas que eram essenciais nesse lugar, na Avenida Jovino Fernandes, na João Januário Magalhães, em frente à quadra. Há muito tempo pedido, as placas estavam lá, e ali é só a pessoa chegar lá, vai ver quanto que foi necessário ter colocado lá. Obrigado, Yolanda, equipe, trabalho, doutor Antônio Carlos, todos que estiveram lá, a gente agradece. E também a que foi colocado em frente o Altas Horas, foi falado não lá para trás da Paramotos, que aconteceu 10 acidentes lá, e agora aquele foi colocado depois de muito tempo. Eu espero que agora haja mais prudência para todos, né? E que a vida seja preservada. Senhor presidente, quero agradecer mais uma semana de trabalho. Que Deus abençoe a todos os vereadores, as pessoas, todo o funcionalismo público da nossa cidade, que faz a nossa cidade caminhar, secretários. Vamos avançando e vamos conseguindo nossos objetivos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Dunga. Com a palavra, vereador Carlinho Verdemar.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, a todos que nos ouvem em casa e nos acompanham na rede social. Boa noite, Antônio Carlos, a Yolanda, o pessoal aí, o Sidney, o Pedrão da Itapuã, que está sempre conosco aí. Isso é muito importante que eles venham aqui, né? Para ficar sabendo quais são as reivindicações. Então, são mais fáceis. Pode ver que as secretarias são as secretarias que mais desenvolvem, que mais atende o pedido da população, porque eles estão aqui e levam corretamente o que foi pedido. E a todos que vão falar na palavra livre também, boa noite a todos os outros. Uma boa noite especial a todos. É como é bom ver essa casa lotada. O Flavinho também, nosso secretário, está ali. Parabéns. Primeiro, perdão, a balsa ainda está parada? Então, senhor presidente, depois a gente marcar para a gente ver se consegue mais um motor, alguma coisa a mais, para quando essa balsa parar, nas Omnifurnas, para quando parar, ter uma peça de reposição, para que não pare vários dias. Né? São quase 50 quilômetros de diferença, quase 70 quilômetros de diferença para quem mora do lado de lá da balsa para vir Alfenas pela estrada. Então, Pedrão, te agradeço também pelo trabalho lá no Tangará, ficou muito bom, as pessoas ficou muito felizes, foi muito bom lá na entrada. Agradecer o Cid, o pessoal aí, tem o Braz também, acho que fez o pedido, Cid, do varredor lá no Jardim São Carlos. Nós pedimos, está pedindo mais um, Cid, porque um só acho que não vai dar conta, o bairro é enorme, então vê esse pra gente, viu, Tancar, se puder, a gente agradece, entrou mais pessoas, então um já foi atendido, então a gente procura ver se tem mais um, porque é muito grande o bairro. Com relação à pracinha lá, Sidney, conversei com o pessoal lá, pode colocar umas plantas baixas lá, do lado ali pode colocar umas duas, três árvores, e uns pés de manacá ali, vai ficar muito bacana, o pessoal ficou contente. Também agradecer, né, o quebra-mola, até que enfim, depois de vários acidentes, próximo ao número 528, na avenida Jovino Fernandes Salles ali, eu acho que é o mesmo que o Dunga falou, se não me engano, o Dunga também fez pedido. Com relação, eu gostaria, se passasse para mim, Isabela, do banheiro, essas fotos não são para intimidar, para falar de ninguém, é só apenas as reclamações que vêm das redes sociais, as pessoas não marcam, né? Então, o banheiro da rodoviária, não tem ninguém olhando, então as pessoas nos cobram muito. O que vocês vão ver aí, até eu preferi deixar desse jeito para as pessoas verem, porque, quer ver? É assim que as pessoas chegam num banheiro público, vai encontrar, se não tiver ninguém para olhar. Então isso ajuda a gente a cobrar. Isso ajuda porque, quem sabe amanhã podemos ser nós estar utilizando aquele banheiro, como várias outras pessoas passam num ponto circular o dia inteiro. Então nós somos cobrados nas redes sociais, nós temos que cobrar aqui, porque já várias vezes eu já fiz esse pedido para colocar alguém lá e até hoje não colocaram. Então por isso que a gente tem que estar cobrando aqui. Outra coisa aqui, com relação à lixeira, aqui na Coronel Laurindo Ribeiro, até hoje não colocaram. Passei na pracinha também lá na PAI, não colocaram lá a lixeira, então as pessoas vão lá e não colocam. Cadê o que é isso aqui? Gostaria de estar parabenizando o Valdir Cesário, fazer uma moção parabenizando ele, viu, Wendel, pelo seu aniversário. Isabela, você põe a do poste para mim, por favor? Já essa semana o vizinho já me chegou mais uma vez, me cobrou intima. Como somos vereadores, é próximo à casa, até hoje a CEMIG não foi lá. Isso é um descaso muito grande da CEMIG, porque esse poste pode vir a cair em qualquer momento em cima de um carro, em cima de uma criança, matar uma pessoa. Esse poste somente está seguro, olha lá, por aquele pedaço de pau do lado. É um descaso muito grande, uma desfeita. Que o SEMA aqui, que eu já falei três vezes, nós já pedimos, e até hoje ninguém deu resposta, nada. Então nós pediríamos a CEMIG, CEMIG, pelo amor de Deus, vamos cuidar mais da população alfenense, cuidar das suas coisas. Tem um novo diretor da CEMIG, então que vê, que olha as coisas que precisam na cidade,
tem vários postes caindo, então pediríamos que vocês fiquem mais atentos.
Isso é muito bom para cortar a energia do pobre, é uma beleza.
Poste
toda hora.
Hoje mesmo o Jardim Carlos
cambada
não
teve energia
a tarde inteira. Não sei se lá perto de você teve, Braz. Então, é muito difícil. Pagar, a gente tem que pagar. Eita, Oséias. Ei, Verdemazinho do meio. Gostaria de estar parabenizando também a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, pelo grande trabalho desenvolvido, principalmente o Caselato, que está no comando ali, juntamente com seus comandados. Ele faz tudo, ele vai à frente, ele corre, ele batalha junto pelos carros que vocês têm recuperado, viu? Parabéns pela luta de vocês, agradeço. A população agradece. Quando é um bom serviço prestado, ficamos todos, né? E, senhor presidente, é uma notícia boa para você, talvez você não saiba, mas aquele quebra-mola que você tem pedido lá perto do estadual foi feito, né? Eu pedi para cima um pouquinho, se puser para baixo, onde você pediu. Então, parabéns. E é isso mesmo, é a cobrança que tem que ser insistente. Então, parabenizo a você também.
Obrigado,
vereador. E com relação ao asfalto da Raimundo Correia, não terminaram, pararam na Euclides da Cunha e não voltaram até hoje. Então, o pessoal do resto lá está esperando e a Alberto de Oliveira, né, Braz? O pessoal está esperando lá. É isso aí, senhor presidente. Um abraço a todo mundo. Obrigadão. E Osés, aí. E aí, Verdemazinho?
Obrigado, vereador Carlinhos. Com a palavra, vereador Braz.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Cumprimento a Patrícia, no nome do CMA lá do Vila Betânia. Cumprimento todos os assessores, no nome do Adriano. E cumprimento também o Antônio Carlos Esteves, todo secretário aqui presente. Cumprimento os três guerreiros, carroceiros, né? O Hélio, o Nego e o Sr. João. 30, 40 anos de trabalho em nossa cidade, ajudando a limpar. E a gente tem que ver o que vai ser deles, né? Não pode ser um salário, porque tem que ser indenização, comprar uma pampa para eles continuar com o trabalho deles, porque outra coisa eles não sabem fazer. Eu já fui da cracha, fui leiteiro de rua, eu sei como é que é a vida deles aí. Então, a hora que for aprovar esse projeto aqui, porque se for aprovado, não pode andar de carroça na cidade mais, né? Atração animal. Então, tem que ter uma pampa para cada um trabalhar. Vocês três representam muito bem, guerreiro, né? Sempre trabalhou na limpeza pública na nossa cidade também, ajudou demais. Então, essa Câmara aqui deve muito a vocês também. E peço para eles uma salva de palmas, gente. Os três carroceiros. E vou falar aqui das medicações também. Solicito a possibilidade de colocar 7 braços de luz na avenida Lincoln da Vestinha da Silveira, a partir do número 4080, no bairro Santa do Virgem. Solicito a possibilidade de tornar a mão única, só de ida, sentido do bairro da rua Antônio Brizadé, no bairro Jardim América, porque lá tem um fluxo de carro muito grande. Enquanto os moradores vão sair da garagem, não conseguem sair. Então, a reclamação lá é grande. E também, fiz uma indicação também aqui, fazer o recapeamento da rua Barão Alfenas, começando no bairro Santa Luzia, passando pelo bairro Santa do Virgem e terminando no Campos Elíseos. E também no recapeamento da rua Professor Cavalho Juno, começando lá na antiga Minas Calha até no Fórum. E também a limpeza pública aí, gente. Lá no Jardim Olímpia está muito sujo e os moradores estão reclamando, acharam até cobra lá esses dias, então tem que limpar lá. Notificar os terrenos que estão sujos, porque como é que faz com a sujeira lá? Lá no pôr do sol continua a mesma coisa. E vou fazer uma moção aqui também de pesar. Quero deixar aqui uma moção de pesar a família de Paulo de Ávila, Paulinho Gasolina, meu grande amigo, que sempre esteve ao meu lado, me ajudou e me apoiou quando precisei. Meu sentimento ao filho Paulo Luca e Nayara, e todos da família que nesse momento de dor, que Deus em sua infinita misericórdia concede o conforto amplo e muita força nesse momento tão difícil para toda a sua família e para quem possa superar essa enorme perda e que a alma do Paulinho descanse em paz, na luz de Cristo. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereadora Tânia Rose.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, vereadoras, vereadores. Nosso público presente aqui no plenário hoje, secretários, quero cumprimentar especialmente a professora Krebia, e através dela todos os demais do Centro do Autismo, né, professores, demais que estão lá lutando pela causa. E também o nosso público que está acompanhando, assistindo ou ouvindo. Estamos juntos, né? Eu também, Brás, gostaria que colocasse meu nome na nota de pesar, né, para a família do nosso caro Paulinho Gasolina e meus sentimentos a todos os amigos dele, a família. Hoje, gente, quero colocar aqui o ratinho. Inclusive, a semana antes, um dia ou dois anterior a esse feriado, eu liguei para a nossa secretária, Lília, e falei da mesma preocupação que a sua ali, né, no teatro, naquela beiradinha, e ela me deu notícia boa. Parece que a empresa deu uma paradinha e esse piso vem até aqui, no trailer, próximo à câmara, né? Vai encontrar ali, eles vão ter que complementar aquele piso. Então, porque eu acredito que muita coisa a gente pode resolver assim, ligando, né? Também quero agradecer, acho que eu vi a Holanda aí, acho que ela estava por ali, nossa secretária de obras. Liguei para ela, foi rapidamente atendida. O Elias, lá da Secretaria de Obras, vai molhar duas até três vezes por semana o nosso bosque Marielle Franco, lá na, foi plantado dia 14 de março, ali no início de Santa Clara. Estava muito preocupada, a gente conseguiu duas vezes levar umas latas d'água lá, mas são mais de 70 plantas e a gente tem que cuidar para as nossas plantas crescerem e o nosso pomar frutificar. Isabela, podia colocar umas fotos lá? Vamos ver o que você colocou primeiro aí. Enquanto isso, agradecer também Pedro, secretário de Agricultura, está ali, deu notícia boa para nós, nós que somos da Comissão da Agricultura Familiar, né? A gente está encaminhando, o Pedro está contribuindo muito para a compra do adubo dos produtores da agricultura familiar que perderam muito com a geada, né, gente? Então, o município está encaminhando, o Pedro está junto conosco nessa luta. Gratidão aí, Pedro. Em nome da comissão, te agradeço. Ali, dia 17 de abril, ontem, né, gente? Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Essa data ela é muito marcante. Na vida de todos os lutadores pela reforma agrária, foi o dia do massacre em Eldorado dos Carajás, no Pará, há 26 anos, onde foi morto 17 companheiros, inclusive o Osiel Pereira da Silva, um guri de 15 anos, que o assentamento hoje no município de Valadares, bem próximo à cidade, recebe o nome do Osiel. É uma marca, né? Muito triste, mas que se tornou um dia de luta para todos nós. E sem reforma agrária, realmente não há democracia, né? E hoje a luta é pela reforma agrária popular, para que todos que precisam de terra tenham esse direito. Porque a distribuição das terras no Brasil hoje, ela continua muito concentrada, né? Em grandes latifundiários e por aí vai. Aquele dia, aquela última foto ali, Isabela, ela foi especial, né? Foi há quase 2 anos atrás, aqui no Quilombo Campo Grande, o dia que o Zema permitiu, em pandemia, derrubar a nossa escola lá, Eduardo Galeano, e também retirou, não me lembro se é 7 ou 8 famílias. Nós ficamos 4 dias de luta ali e foi muito difícil, um dia muito triste. Mas eu tive sábado passado no município, fiquei muito feliz, que já está abrindo o local para iniciar a nova escola. Isso é resistência e luta, principalmente no campo. Precisamos abrir escolas e não fechar. Obrigada. Aí, olha lá, Luciano. Nós lá nos Quiriri, né? Amanhã, dia 19 de abril, dia de luta nossa, né, dos povos indígenas. Tem até um vídeo pequenino aí. Olha lá. Eu coloquei lá do Terra Livre, que a gente participou um pouquinho em Brasília recente, a marcha que eles fizeram, que foi muito bacana, gente. Chegou a 8 mil indígenas, representados por 175 etnias, foram lá para Brasília, é o 18º acampamento Terra Livre, mas é luta por conta de todos os PLs que estão aí. Os PLs da morte, né? PL do veneno, PL que o presidente aí liberando para fazer garimpo em terra indígena. Então, o nosso povo está organizado. E a gente tem que agradecer, né? Do lado da companheira indígena ali está Kênis Gonzaga. Kênis Gonzaga é uma grande articuladora, gente. Ela passou pelo governo Lula, pelo governo Dilma. Ela está no gabinete da liderança nossa, da Câmara dos Deputados, que é o nosso deputado federal, inclusive mineiro, né, o Reginaldo Lopes. Ela que faz a articulação entre os parlamentares, tanto os deputados como os senadores, em relação à comissão dos companheiros, dos parlamentares que interessam por essa causa indígena, pela nossa causa indígena. Então, uma grande articuladora, gratidão, inclusive ela está nos ajudando a organizar o setorial indígena criado pelo nosso partido, pelo PT, lá em Brasília. E aí, hoje, como estamos recebendo aqui, né, a gente vai ter duas professoras, a Michelle e a Gisele, que vai estar falando sobre o autismo, sobre o TA, né, gente, transtorno do espectro autista, e que não é só 2 de abril, que foi o dia mundial de luta, né, é todo o mês de abril. Isso é muito importante a gente trabalhar essa temática, porque nós precisamos aprofundar, precisamos de uma sociedade que tenha mais conhecimento, que tenha mais respeito, um pelo outro, junto ao outro, compreendendo, compartilhando, porque só assim a nossa sociedade, ela aprende a respeitar toda a diversidade existente e valorizar um ao outro, entendendo que a gente precisa de todas e todos. E aí, acho que o Márcio aqui, Márcio Dunga participou, eu estava em Brasília, mas eu fui convidada para esse dia, foi na Escola CRA, não pude estar presente. E fiquei muito feliz das quatro homenagens que foi feita. Eu iria homenagear, mas a Amanda, nossa assessora, foi lá, esteve lá. A nossa querida amiga, a Juliana Cristina Domingos. Pode passar rapidinho. A palavra da que foi uma grande lutadora, a resiliência, né, tem a justiça, o amor, cada um, né, solidariedade, e a última Estela Rogatti, né, o outro foi o Ney, a nossa companheira do IPTU, então foram pessoas que perderam a vida pela Covid, pessoas que deixaram um legado muito grande para o nosso município. Então, cada centro do autismo, meu tempo está vencendo, cada núcleo, aliás. Então, é importante, teremos 4 núcleos novos na cidade. Isso é bacana para a gente atender, acolher a nossa comunidade e acabar, ainda na cabeça de muitas pessoas, a tal palavra preconceito, né? Tem gente que tem racismo, essas coisas doidas. Nós queremos uma sociedade de paz, de amor. E é assim que a educação caminha, e acredito que a educação é que transforma. Porque onde tem conhecimento, a gente não tem, a gente quebra, derruba barreiras. Obrigada.
Com a palavra o vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas, público que nos assiste de casa, colegas vereadores e vereadoras. A gente gosta sempre que a casa está cheia aqui. É muito ruim quando não tem ninguém aqui. Bem, eu vou começar minha fala, Isabela, pode abrir o primeiro link, por favor? Eu sempre começo minha fala do nacional para o municipal, porque tudo está interconectado. E se eu estou aqui falando hoje nessa plenária, se eu estou aqui hoje podendo ocupar essa cadeira, é graças à democracia. Senão eu não estaria aqui, né? E vou começar minha fala. Eu sou professor de história também, para quem não me conhece. E vazaram alguns áudios que eram sigilo,
alguns áudios sobre o Tribunal Superior Militar na época da ditadura. Isabela, pode rolar para a gente até uma... Vai ficar, as letras vão ficar vermelhas? E bem, esses áudios eles vazaram, e o interessante é notar que quem está falando não é alguém de esquerda, né? não foi ninguém que foi torturado, era o próprio brigadeiro que era responsável pelo Superior Tribunal Militar. Então eu vou ler ali a fala dele, porque é uma confissão, né? Aqui está tranquilo. É uma confissão de que a tortura era real. Porque esses dias para trás, agora, a gente teve que escutar o filho do presidente dizendo que não existiu tortura na ditadura militar. Então, isso é uma prova, acho que mais que cabal, de que a ditadura causou, sim, tortura em muitas pessoas. E a gente sabe que a tortura ela é um crime, muitas vezes, pior do que o crime que aquele que cometeu, né, levou ele a ser preso. Então, o que não podemos admitir é que o homem, depois de preso, tenha a sua integridade física atingida por indivíduos covardes, na maioria das vezes, de pior caráter que o encarcerado. Senhores ministros, já é tempo de acabarmos de uma vez por todas com os métodos adotados por certos setores policiais de uma vez por todas, por fabricarem indiciados, extraindo-lhes depoimentos perversamente pelos meios mais torpes, fazendo com que eles declarem delitos que nunca cometeram, obrigando-os a assinar declarações que nunca prestaram. E tudo isso é realizado por policiais sádicos, a fim de manterem elevadas as suas estatísticas de eficiência no esclarecimento dos crimes. Então isso foi julgado no Tribunal Militar. E quem falou isso foi um brigadeiro, não foi alguém que foi torturado. Isso é uma confissão. Então eu acho que assim... De uma vez por todas, essa discussão ela nunca vai ser superada, porque a história ela é viva. A todo momento isso tem que voltar, talvez, à tona. Mas eu acho que quem ainda acredita que não existiu ditadura e que não existiu tortura, está seriamente equivocado, e isso é, inclusive, um crime com a memória dos que foram torturados e mortos na ditadura. Então, ditadura nunca é boa, nem de esquerda, nem de direita, a gente gosta de democracia. Pode passar para o segundo link, por favor, Isabela? E aí um dado importante, que é o seguinte, se a gente pegar os 20 melhores países do mundo, a gente vai descobrir que nenhum desses países é uma ditadura. Isso não é uma mera coincidência. São países que primam pela democracia, que primam pela liberdade de expressão e que primam pela qualidade de vida dos seus habitantes. E governos que defendem ditadura, a gente sabe que geralmente não são países bons de se morar. Então, quem defende isso está equivocado. Né? E fica sempre essa reflexão para que a gente abandone esse discurso de uma vez por todas, que, infelizmente, esse senhor que está aí na presidência da República conseguiu trazer de volta essa discussão, né? Causando mais problemas ainda. Né? Pode passar para a próxima, Isabela? A gente tem uma outra questão para discutir aqui, que é o seguinte... Hoje, amanhã, é o dia da consciência indígena. Eu e a vereadora Tani Rose aprovamos uma lei aqui que cria a Semana da Consciência Indígena. Então, durante toda essa semana, a gente vai estar abordando essa temática. E, como professor de história, eu sempre tenho que repetir, esse país não foi descoberto, esse país foi invadido. Mas a gente não vai conseguir voltar no passado e impedir que isso tivesse acontecido. Mas nós podemos ter uma consciência um pouco maior de tudo isso que aconteceu. E 522 anos após a invasão, nós ainda continuamos invadindo o território dos indígenas. E com violência, com estupro, com morte, com todas as formas de perversão. E muitas vezes a gente ainda diz que estamos levando a eles civilização. Né? Que tipo de civilização é essa, então? Que leva o pior que existe, na nossa sociedade para os indígenas, que são pessoas simples, de alma simples e que convivem muito bem em harmonia com a natureza. E um dado importante, nesse caso, eu li a matéria inteira, olha o absurdo. A Polícia Federal apreendeu pessoas invadindo o território indígena e depois de 24 horas soltou essas pessoas porque não tinha logística para levá-los para uma delegacia para depor. E aí o flagrante se expirou e eles soltaram eles novamente no mesmo lugar que prenderam dentro da aldeia. E a gente sabe o que eles vão fazer, obviamente. Estão minerando ouro em terras indígenas, vão contaminar os rios com mercúrio, esse mercúrio vai contaminar os indígenas e a gente segue assim com o nosso genocídio, porque é isso que a nossa sociedade faz com os povos indígenas. Pode passar, Isabela, mais uma, por gentileza? E aí um detalhe importante, nós estamos matando aquelas pessoas que são... não era essa, Isabela, perdão. Vai na última, por gentileza. Isso. No nosso país, a gente estima que 80% a 85% das terras preservadas, né, que tem floresta ainda, e a gente sabe que as florestas são importantes para o nosso equilíbrio bioclimático, 80% a 85% estão em terras indígenas. Então, eles são os nossos aliados para evitar o colapso socioambiental que se anuncia para os próximos anos. E ao invés de apoiá-los e defendê-los, que era o que o Estado deveria fazer, o nosso presidente, que é um delinquente, estimula a delinquência de outros e invadem esses territórios, tomam esses territórios e, né, a gente sabe tudo o que acontece lá. E para quem duvida, dá risadinha e fica de ironia, deveria estudar um pouco de história e ler um pouco mais do noticiário para ver o que está acontecendo nessas terras indígenas. Porque ninguém aqui concorda com estupro, ninguém aqui concorda com violência, ninguém aqui aceitaria ter a sua casa invadida e tomada. E os indígenas também não vão aceitar. E nós devemos lutar por eles e evitar que isso aconteça. E o papel do Estado brasileiro é exatamente esse. E hoje o papel dele está corrompido, né, por esse senhor que está aí na presidência. Pode passar, Isabela? Agora a gente vai para uma coisa que é importante para o nosso município. Durante o período da pandemia, a gente acabou focando muito na questão do coronavírus, que era necessário, mas agora a gente tem de volta aí a dengue, né? Então a gente precisa se atentar nos nossos quintais. A Alfenas já passou por algumas dificuldades com dengue. Então acho que todo mundo aqui tem que se unir nesse propósito, porque quem já teve dengue sabe o tanto que é ruim e pode sim levar à morte, pode levar crianças a ter o seu desenvolvimento atrapalhado devido à dengue, né, o seu desenvolvimento cognitivo. E lembrando que o mosquito da dengue também transmite a chikungunya e o zika vírus, né, que prejudica profundamente aí as mães e as crianças. Então vamos se atentar nos quintais, ver se tem água parada, para a gente evitar isso aí. É isso, obrigado.
Com a palavra a vereadora Kátia Goiatá. Kátia Cantura. Vai cantar hoje, Kátia?
Hoje não. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, todos aqueles que nos acompanham em casa e no trabalho. Tenho muitos assuntos hoje, presidente, e eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu gostaria primeiro de começar solicitando ao querido vereador Braz. Braz, se você achar que pode me incluir na sua moção, né, de pesar ao Paulinho Gasolina, eu gostaria de fazer parte dessa moção, né, até pelo carinho e estima que eu tenho ao Pedro Lucas e seu filho, né, e toda a família. Bom, em relação à educação do Estado, vocês, queridas professoras que estão aqui, vocês devem, além de ser do nosso município, né, podem ser também do Estado, e a gente vem acompanhando a luta dos profissionais de educação e especialmente os professores em relação a este reajuste que toda a classe está lutando, né, do piso nacional. Hoje, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, ele colocou em uma nota, né, extra no Diário Legislativo, às 14 horas, saiu então esse ato da Assembleia Legislativa, que, na verdade, ela nada mais é do que a promulgação do reajuste. Ou seja, agora o que vai acontecer? A Assembleia promulgou esse reajuste para os professores, para a segurança pública e para o pessoal da saúde, e aí provavelmente o governo Zema entra na justiça, né, para não se fazer pagar. Mas com toda certeza tudo será resolvido e é na justiça que ele vai perder, eu creio. Hoje eu tive o prazer de acompanhar a nossa querida Isabela, você pode colocar, por gentileza. Eu tive o prazer hoje de acompanhar a construção, né, da nova creche do Centro de Educação Infantil Cíntia Maria. Na época da aprovação desse projeto que passou aqui por essa Câmara e foi votado por unanimidade, obviamente, por todos nós, eu acompanhei a ata da Assembleia, fui lá, conversei com as pessoas responsáveis, né, a queridíssima Sandra Raimondi, que é uma associada também, a própria Valdirene Miranda Ossi, que são pessoas extremamente sérias. E pode ir passando, Bela? E eu estive lá hoje, eu conversei lá, fui muito bem recebida pelo encarregado da obra, que é o senhor Ricardo, e é aquele ali de capacete branco. E, assim, essa creche vai ficar uma beleza, vai dar muito gosto de trabalhar nela. É uma creche que vai atender de 80 a 100 crianças, né, no centro da cidade, que é uma demanda que realmente é necessária, né, para que seja atendida. Nós pegamos lá a planta, o projeto de lei, eu e o Ricardo, e eu tenho certeza que em breve, muito breve, nós vamos todos ter a felicidade de mostrar aqui ela toda equipada, toda pronta. São 4 salas, tem inclusive uma sala para professores, muito confortável, vai ficar muito legal. Então, está de parabéns às pessoas envolvidas nesse projeto. Queria dizer aqui também, presidente, sobre na nossa pauta de hoje, sobre o título de honra ao mérito e não cidadão honorário, houve um erro na confecção aí da pauta. Para o professor, né, mais um professor da nossa cidade, professor Saulinho Leite, que é uma pessoa fantástica, né, que todos os jovens da nossa cidade têm um amor, têm um carinho, um respeito pelo Saulinho. E eu quero aqui agradecer a todos os vereadores e vereadoras que votaram favorável, né? Foi aprovado por unanimidade esse título de honra ao mérito. E, brevemente, nós estaremos aqui para mais um dia de festa para a educação. O Saulinho merece muito. É um cara muito batalhador e muito importante na educação dos nossos jovens da nossa cidade. Sobre as indicações feitas na pauta de hoje, inclusive nas redes sociais, teve um moço lá que xingou até, mas vocês vão falar sobre... sobre quebra-mola, vocês vão falar sobre, de novo, sobre faixa elevada de pedestre. Aí eu fui lá, falei com ele, falei, moço, mas você acha que uma faixa elevada para pedestre não é importante? E outra coisa, tem 5 anos que eu estou pedindo isso, 5 anos. E é num lugar extremamente perigoso, onde tem mais de 14 BOs de acidente de trânsito, que é em frente ao Judite, né? Judite Viana, ali pertinho da Unifal. E agora com os nossos alunos todos de volta, então, assim, é um perigo iminente de morte, né? E aí eu conversei com o moço lá e ele entendeu, mas primeiro ele xingou, mas depois ficou tudo certo, ele entendeu. A possibilidade de instalar câmaras de segurança na mina, ali pertinho do Santos Reis, ali é um lugar muito frequentado, muitas famílias buscam água ali. E talvez não instalar câmaras, né, que pode ficar caro e tal, mas assim, a nossa guarda municipal passar mais vezes lá. Por quê? Além de ser uma mina, que é um lugar que deve ser limpo sempre, o pessoal está namorando lá, né? E está usando de banheiro também. Então, são coisas que não são compatíveis com a mina d'água, né, gente? Então, pedir aí o Poder Executivo para poder dar uma caprichada, dar uma olhada lá, a nossa Guarda Municipal, poder estar passando lá mediante a sua ronda, né? E, para finalizar, eu quero falar com vocês que no dia... Em março de 2018, essa casa, ela votou a alteração de uma estrutura organizacional prevista na lei municipal para que o nosso zoológico deixasse de ser zoológico e se tornasse um parque. E no decreto do ex-prefeito Luiz Antônio da Silva tem várias justificativas para que essa alteração fosse feita, para que, inclusive, o canil da nossa cidade fosse ser tomado conta pela Secretaria Municipal de Educação, o que gera gastos para a educação. Então, eu gostaria muito de pedir a ajuda do vereador Solar para que do Paulinho do Asfalto, que foi um dos primeiros, o primeiro, se não me engano, de ter ido e ter nos convidado para ir lá, né, Paulinho?
O requerimento foi meu. Isso. Eu que tive a iniciativa de fazer com que esse parque municipal volta a ser aberto ao público.
Sim, pois é. E assim, e é justamente por isso, Paulinho, que eu peço também a sua ajuda para que a gente possa ter notícias do que está acontecendo. Esse parque, aqui na alteração, são tantas justificativas bem legais, assim, e fidedignas, né? Assim, bonitas. Eu não tenho tempo para ler para vocês, mas esse parque precisa abrir, por tudo que está escrito aqui, né? Pelas crianças, pelos 26 municípios que precisam, né? Os 26 municípios do entorno que precisam da Sala Verde para trabalhar em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação. Os educadores da região de Alfenas, que precisam atualizar na área de educação ambiental, né? Então, vocês podem perceber que são motivos realmente muito consideráveis. E é por isso que a gente precisa que esse parque seja reaberto. Nós estamos aí finalizando, graças a Deus, uma pandemia, mas essa pandemia ela trouxe consequências sérias, graves, não só em relação a óbitos, né? Mas também muito prejuízo para as crianças, para os adolescentes, e que tem naquele lugar um lugar maravilhoso, né? Que deve ser utilizado por todos, principalmente pelos mais humildes, pelos mais pobres, que não têm uma outra opção, não têm um lugar de lazer, não têm um lugar que tenha um verde maravilhoso como nós temos ali. É só isso, presidente. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Kátia.
Pela paciência de vocês.
Carlinhos Venemar, quer 20 segundos, Carlinhos?
Isso. 10 segundos, só para mostrar, o Isabela, por favor. Nós tivemos uma reunião na Unifal semana passada, juntamente com o ex-deputado Renato Andrade, e eu tinha feito esse pedido para o Rodrigo para uma emenda para a Unifal, porque ela presta um grande serviço através da fisioterapia para o pessoal da cidade. Então, qualquer ajuda para eles é bem-vinda. Nós conseguimos a emenda através do senador Rodrigo Pacheco, de 147 mil, já mandamos para o Sandro, que é o reitor, tivemos reunião lá e foi bem aceito por eles. Só isso, senhor presidente.
Obrigado e parabéns, vereador Carlinhos. Com a palavra, vereador Guinho.
Boa noite, presidente.
Boa noite,
senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu queria... A Isabela, primeiramente, viu, Isabela, passa um vídeo para mim, só de um... Esse carro que caiu aí, presidente, foi ali perto do Zequinha, aquela estrada de ferro, conhecida estrada de ferro ali, indo para a Munia. Isso aí foi segunda-feira passada, eu falei com a Yolanda, imediatamente ela acionou o Elias e o problema foi resolvido. Eu não preferi não fazer indicação, porque você faz indicação, primeiro, que acaba que demorando para resolver o problema, e segundo... que as indicações aqui, o presidente, tem que tomar uma providência para ver como que vai ser feito, porque só hoje um fez indicação para limpar o Jardim Boa Esperança, a Tereza fez, o Ratinho fez, o outro fez. O cara da Mola, o Dominguinho fez aqui, que pediu a faixa levada em frente à igreja, o outro fala que é ele. Então, eu queria pedir aqui a Yolanda e o Antônio Carlos, que quando for atender um pedido, que mandasse um ofício para esta casa falando qual vereador que está sendo atendido. Porque senão, daqui a pouco, o que vai virar? Eu, graças a Deus, eu até, independente de ser Maurício Peloso, ser Pompilho, ser Luizinho, em 20 anos quase que eu estou aqui, eu acho que o seu ofício foi 20 ou 20 e poucas indicações. Eu faço mais ofício, eu vou e falo pessoalmente, eu ligo. Mas, enfim, vai chegar um ponto que não tem jeito. Toda hora que um faz indicação, o outro já fez. E sem, né, Jânio? Aí não fica sabendo quem que... Né, Dominguinho? Você queria falar alguma coisa?
Presidente, eu quero até...
A palavra, vereador Dominguinho.
O vereador me passa a fala aqui para mim sobre o problema do redutor. Até nós tivemos em dúvida aqui falando. Ele falou para mim que era redutor de velocidade, né, lombada. E, ou eu falei que era faixa elevada. Me passaram para mim. Mas aí eu falo assim, então para não dar problema nenhum, nós vamos falar o seguinte, que é redutor de velocidade. Que aí nem lombada e nem faixa elevada. Aí a secretária foi lá, teve audácia lá, medir para nós, e vim aqui trazer para a gente aqui, confirmando certeza para nós aqui que é faixa elevada. Então, essa faixa elevada na Leão de Faria, nós temos pedido para ela, já faz bem, faz uns 8 meses, né, vem falando, já falei com ela. E, inclusive, nós tivemos junto ali, ao lado ali, na igreja mesmo, da Congregação Cristã no Brasil, ali, falando, mostrei para ela o problema que estava tendo ali, porque ela tem um portão do Colégio Sagrado Coração de Jesus, que as crianças atravessam ali, a velocidade de carro é muito rápida. Então, passa ali, já teve acidente também ali, e falei com ela que para fazer aquela faixa. Faz uns 8 meses, ele vem vindo pedindo. Agora, hoje, o vereador mostrou aí que foi ele que fez o pedido, né? Então, fica sem jeito. Ou foi eu, ou foi ele. Então, nós temos que mostrar a verdade. Tem que esclarecer quem foi que pediu, né? Então, eu não vou brigar por isso. Sempre já vi.
Importante que foi feito.
Foi lá, foi resolver os problemas. Estou agradecendo aqui a secretária Holanda aí, que foi lá, viu que precisava, realmente precisava, e fez a faixa elevada ali para evitar acidente com essas crianças que vêm estudando ali no colégio ali, evitando de problema com eles ali.
Presidente, eu queria até... A Kátia falou sobre o zoológico, viu, Kátia? Queria aproveitar e agradecer o pessoal que trabalha com o Tuca, que é os apenados, o pessoal que sai durante o dia para trabalhar, o pessoal que está preso, que, na minha opinião, trabalha até mais que muito cidadão de bens aí, que fica nas redes sociais xingando os comunistas, xingando os socialistas, sem saber o que é comunismo e o que é socialismo. Porque se ele soubesse que Cristo foi socialista e comunista, talvez ele não xingaria, né, Tânia Rosa? Está com a Bíblia debaixo do braço, se xingando o socialismo e o comunismo, sem saber o que é. E eu queria aqui também, presidente, fazer um outro apelo, fazer uma outra denúncia com relação ao Asilo São Vicente. Não o Asilo São Vicente, a diretoria do Asilo São Vicente. Quando nós fizemos aquela denúncia aqui, que uma senhora de 64 anos, que seu pai trabalhou no asilo por 37 anos, e ela é solteira, viveu a vida inteira para cuidar do pai, o pai faleceu, ela ficou na casa do asilo, que é uma casinha simples, uma casinha que eu acho, na minha opinião, não vale 100 mil reais. O pessoal do asilo, ao invés de procurar centro social para tentar um aluguel social para ela ou qualquer outro tipo de ajuda, foi na justiça para despejar a mulher, e nós mostrando a foto aqui, provamos que ela foi despejada, e eu queria agradecer o Luiz Eduardo aqui, que estava lá presente no dia que ela foi despejada, e ligou para centro social, o prefeito Luizinho imediatamente pediu para que a centro social pagasse o aluguel social para ela. O asilo, o Jaime, a direção do asilo, não contente, não satisfeito em despejá-la, agora, vencendo o aluguel que foi feito ao contrário de um ano para a prefeitura pagar, mesmo a prefeitura pagando, Luiz Eduardo, eles procuraram a justiça de novo para notificar a mulher para ela sair agora dia 7 de maio, gente. Não precisava deles procurar a justiça, não. Eles poderiam ter muito bem ter procurado a assistência social, falando que não queria alugar mais, e ajudar a mulher a achar uma outra casa, e a assistência social ajudar outra casa, para a assistência social pagar um outro aluguel que não seja o aluguel deles. Então eu queria aqui que as pessoas que contribuem com o Asilo São Vicente, que ajudam o Asilo São Vicente, antes de levar sua contribuição, que fosse lá na rua São Vicente 460 e conhecesse a mulher e ver a situação dessa senhora que o Asilo São Vicente, pela segunda vez, Eduardo, está tentando pôr na rua. Só que agora, se é nós, a assistência social não vai procurar a casa para alugar, não. Quem vai procurar vai ser o asilo, porque eu quero que eles despejem ela de novo. Aí o Brasil inteiro vai conhecer quem é a diretoria do Asilo São Vicente de Alfenas. O Luiz Eduardo é testemunha. Olha aqui quem está escrito aqui, que o juiz mandou para a senhora. Ela é analfabeta, foi na minha casa levar esse papel, está sendo torturada porque não sabe se amanhã ou depois ela vai estar na rua. Olha aqui o que o documento fala. Diante do exposto, fica então a senhora notificada desde já quanto à entrega do referido imóvel, já que a instituição não tem nenhum interesse em continuar locando o imóvel, uma vez que o seu estado de circulação está precário. Quer dizer, precisava de ir lá no juiz para falar que não ia alugar o imóvel mais? Eles têm 17 casas de aluguel, gente. 17. E esta casa que aprovou há mais ou menos uns 4 anos atrás para a doação de um terreno de 1.800 metros para os vicentinos, que é a mesma coisa do asilo, é a mesma instituição aonde é o supermercado Loja 3 do Lacerda. Certo? Só que o Lacerda também tinha pedido um terreno para fazer um novo supermercado, e o do Vicentino foi do lado do barracão onde é o supermercado. O Lacerda tinha o interesse de fazer uma troca do Lacerda embaixo. Eu ajudei a negociar, o padre negociou com o Lacerda. O Lacerda deu o dele, né, que era embaixo para eles, voltou 150 mil para o asilo. E eles não fizeram barracão nenhum até hoje. E se fizer, eu tenho certeza que o barracão não será mais de 400 metros. Então eu quero deixar um recado aqui para a direção do asilo. Você pega 200 metros, esses 1.800 metros que vocês ganhou de graça da prefeitura, e pega esses 150 mil e faz uma casa para essa senhora. E vocês não estão fazendo mais que obrigação, porque o pai dela trabalhou para eles a vida inteira, dedicou a vida inteira para o asilo São Vicente, para eles fazerem isso com a senhora. Eu quero ver eles pôr essa senhora na rua, eu quero ver. Só que, graças a Deus, infelizmente ou felizmente, o coração do Luizinho não tem tamanho, ele vai continuar pagando aluguel e vai acabar arrumando outra casa para eles. Mas só para ficar bem claro aqui, que esse pessoal do asilo não tem coração. A direção do asilo não tem coração, porque põe uma senhora dessa aqui na rua, igual esse zero que está tentando fazer de novo, vamos desculpar, viu? Esse povo não merece ajuda de ninguém. Os velhinhos que estão lá, sim, mas essa direção do asilo acho que tem que ser trocada imediatamente. Imediatamente, porque esse povo, inclusive o tal do Cabo Expedito, que é o advogado deles lá, que fica fazendo isso com as pessoas, ele não podia fazer isso nem se o pai dessa senhora não tivesse trabalhado nem um dia, se fosse uma outra pessoa comum que aluga a casa deles, ele já não podia fazer. Ainda mais com a senhora que deu a vida, ela e o pai dela, para a instituição, e eles fazer o papel, está aqui o papel do juiz. Ó. Aqui ninguém está falando mentira não, viu, Luiz Eduardo? E eu sei, queria te agradecer, eu sei, depois vou passar o documento para você. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Obrigado, vereador Guim, parabéns aí pela tua explanação, pelo teu discurso com relação ao asilo. Eu queria aqui, em nome de todos aqui do Proteia, dar uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui, vocês que estão lá à frente do Proteia fazendo maravilhoso trabalho, a gente sabe disso, não é fácil, né? Mas vocês estão aí lutando. Eu queria aqui, primeiramente, vereador Ratinho, eu seja bem breve aqui sobre a indicação sobre a confecção de fraldas no nosso município. Quando eu entrei nessa casa aqui, de imediato eu falei com o prefeito Zinho, fiz uma indicação também, boa ideia, eu acho que temos que visitei um projeto, uma cidade perto de Ribeirão Preto, com relação à fabricação de fraldas. Porque tá uma vergonha, já tem quase 2 anos e meio que não compra uma fralda no município. Então eu acho que tem, eu sei que é difícil atender a todos, mas pelo menos os acamados de nossa cidade, eu acho que a necessidade deles é grande e fralda não é barata. Então desde o início eu coloquei essa indicação, espero que agora seja atendida, Ratinho. E mais que merecido, né, as pessoas que fazem uso da fralda ter isso de uma forma gratuita em suas casas. Queria aqui dizer aos carroceiros, aqui o Nego, mais o Sérgio, mais o outro amigo lá. Semana passada nessa casa aqui, quando o projeto de vocês estava para ser votado, eu salvei vocês aqui. Até porque o projeto estava muito vago. Talvez nós poderíamos ter aprovado esse projeto e isso poderia ter prejudicado vocês. Falei com o vereador Dominguinho para que a gente pedisse vista no projeto, para que nós possamos, de uma forma ou de outra, descansar o animal, mas também dar a vocês, a tua família, a família de cada um de vocês, uma qualidade de vida. Porque como vocês vão parar, né, com o serviço que vocês já fazem há muitos anos, há décadas, e levando o pão de cada dia para os seus filhos e para a sua família?
Senhor presidente, eu gostaria que, até de fazer um comentário aqui, que eu esqueci de falar sobre quando eu falei dos carroceiros aqui. Sim. Você foi o primeiro, sendo o presidente dessa casa, você vou suspender o projeto, Sim. Até que eu pedi vista no projeto. Vou suspender o projeto até que resolva a situação dos carroceiros. Porque não tem condições deles ficarem sem trabalhar ou pegar um serviço de 2 anos, 3 anos, 4 anos, depois ficar aí à mercê. A Vossa Excelência, quero parabenizar você, senhor presidente, obrigado, dessas falas que você fez aqui a semana passada nessa casa.
Obrigado, vereador Dominguinho. Então, assim, hoje vocês receberam palmas aqui por participar dessa reunião. Nós todos aqui batemos palmas. Eu vou bater palma. É assim que o prefeito, Fábio, que ele reconheceu o trabalho de vocês e garantiu o pão de cada dia na casa de cada um de vocês, através do nosso projeto aqui. Aí eu vou bater palma. A gente vai bater palma para o prefeito e bater palma para vocês. Pode ter certeza disso, viu, nego? A gente está aqui ao lado de vocês. Eu tenho certeza que o Fábio ele vai entender o nosso posicionamento aqui. Que é, vocês receberam a indenização. E vocês receberam a indenização de 10 anos? O que adianta isso? Receber a indenização de 3 anos? Isso acaba. Eu conheço gente que recebeu indenização de R$1 milhão e não tem dinheiro hoje. Então, espero, vocês podem ter certeza que aqui todos os vereadores aqui estão do lado de vocês. Aqui não tem um vereador que não está, não. Todos aqui estão do lado de vocês para que nós possamos chegar nesse projeto com um denominador favorável a vocês. Queria falar aqui também, agradecer ao Pedro da Itapuã por hoje. Nós andamos bastante hoje, né, Pedro? Fomos lá no Gaspar Lopes, estamos resolvendo lá, praticamente resolvido o problema da comunidade lá. Falamos com os moradores, estivemos na roça também. Fomos no Gaspar Lopes, foi em 2 locais, o Pedro, como sempre, atencioso. Passou aqui na cama, me levou lá. Agradecer a você, Pedro. Deixa eu ver aqui. Primeiro falar sobre o Carlinhos, essa questão dos postes aqui da nossa cidade, é o seguinte. Eu vou convocar o senhor Evanir, que é o coordenador de nossa região aqui. Vou convocar, ou às vezes a gente pode fazer até através de um ofício, para que ele faça uma reunião aqui nessa casa com todos os vereadores, porque quando ele veio aqui, a primeira vez que ele veio aqui, a gente sentindo aquele cara assim, que ele ia realmente resolver as questões do CEMIG aqui na nossa cidade. Poste no meio da rua, fio caindo e várias outras demandas que nós temos a todos os dias nessa casa. Então eu vou convocar ou através de um ofício desse presidente aqui para que ele possa vir aqui, Tony Rosa. Porque é uma vergonha a CEMIG hoje nós ter aqui uma empresa tão grande que lesa o nosso povo todos os dias. Os funcionários da CEMIG têm culpa não, gente. Eles são mandados. Ah, para subir num poste com um alicatão desse tamanho aqui e cortar o fio e deixar aquele pobre sem energia elétrica, igualzinho essa sem vergonha dessa Copasa aí, deixando o nosso povo sem água. Isso aí, isso é bom. Isso aí eles fazem com a beleza. Copasa vai lá, corta a rua, vai lá e faz o conserto igualzinho o nariz deles. Então é o seguinte, Carlinhos, não vamos papar esse povo, não. Vamos criar um projeto de lei aqui. Não fez, não trocou o poste, multa essa sem vergonha dessa CEMIG também, Kátia. Nós podemos fazer isso. Esse plenário é soberano para fazer isso. Ah, porque a empresa é do Estado, seja de onde que for. Nós temos aqui, é que defender o nosso povo. Esse poste aqui, o Carlinhos já falou isso aqui umas 20 vezes, Deus abençoado esse poste. Até quando? Se o cimento e o ferro não aguentou, aquela madeira que vai sustentar aquele poste? Então está dado o recado. Eu queria também aqui, eu fui atacado semana passada de um grupo aí, até que eu participo, de amigo meu, só vereador Guim. Por um sem vergonha, por um vagabundo, ele me chamou de vagabundo no grupo. Vagabundo é ele que anda bêbado no meio da rua aí. Já foi feita até matéria desse cidadão, ainda não tem a vergonha de candidatar a deputado federal. Eu vou falar o nome desse cidadão, porque ele falou o nome no grupo Resenha, de onde tem vários amigos lá dentro. São críticos da política, cada um tem teu lado. Mas para mim, ele é um vagabundo, que é o ex-presidente aqui do asilo, esse Juninho. É um sem vergonha, você para mim é um vagabundo, Juninho. Você tinha que agradecer essa casa de vereadores aqui, que agora, o ano passado, no dia 16, 17 aqui da cidade de 17 de janeiro, nós repassamos R$50 mil lá para o asilo. De todos aqui, com permissão de todos, uma indicação desse presidente aqui. E você vai lá no grupo Resenha, me chamar de vagabundo, é você, cara.
Você não tem vergonha de candidatar a deputado? Não, você não tem voto, rapaz. Você não tem voto no teu bairro que você mora. Você não conhece a minha pessoa, não. Sai todos os dias, 7 horas de casa, com mais de 200 problemas para resolver, 600 mensagens para responder. E vem esses pilantra. Espero que o asilo de nossa cidade nunca mais volte esse cidadão para a direção lá. Temos pessoas competentes lá dentro do asilo que possam fazer e resolver os problemas de nossa cidade. O vereador, alguém acabou de falar aqui com relação ao aluguel. Então, para mim, Juninho, você que é um vagabundo, você tem que vir aqui, rapaz, nessa casa, todos os dias para você ver aqui se o dia a dia de um vereador é fácil. Temos 20, 30 cobranças simultaneamente. E você fica aí no grupo, falando da minha pessoa, rapaz. Crítica é construtiva, eu aceito. Mas me chamar de vagabundo não, rapaz. Eu tenho família. Vagabundo para mim é você, corajoso, homem de 200 votos. Sem vergonha. É, eu esqueci de mais uma. Ainda teve uma matéria feita, acho que foi o Luiz Eduardo que fez, desse cidadão andando aí para as ruas da nossa cidade, como se diz as mulheres, ah, para não falar outra coisa, está com a cabeça cheia, bêbado, rodando bêbado. Um cidadão desse quer ser deputado federal, tem condição contra ele, gente? Pelo amor de Deus. Então você cria vergonha, Juninho. Nós estamos aqui para ajudar a nossa sociedade, fazer com que a nossa cidade cresça, o mundo de obra que está na nossa cidade. Aí vem chamar de vagabundo, rapaz. Espero que esse asilo, viu, Gui? Não vote esse cidadão lá mais, não. Como diretor. E tinha que ser diretor lá da Ambev, lá da 51, que é lá que é o lugar dele.
Essa ação aqui foi da época dele.
Lá é o lugar dele.
Essa ação foi da época dele, Jair.
Diretor de um asilo, onde estão nossos velhinhos, as pessoas que deixaram tantas histórias, está ali. Aí sim, tem que uma pessoa voar lá. Mas você vai lá para a Ambev ou lá para 51?
Essa ação aqui foi ele que iniciou. Essa ação foi ele.
Essa ação, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha.
Foi ele.
Deixa eu ver aqui, se tem mais alguém aqui para não descascar. Tem mais não. Vamos lá então. Gente, é um desabafo, viu? Vida de vereador não é fácil, não. Aqui, cada vereador aqui tem sua luta, todos os dias, né, vereador Tony Rose, vereador Dominguinha, o Ratinho, Paulinho, todos aqui lutam todos os dias, gente. Aqui é ralado. Que vereador é isso, que vereador é mesmo. Mas chega nisso aqui para vocês verem essa brincadeira. Mas estamos aqui em prol do nosso povo, eu tenho certeza disso. E tenho certeza que vocês reconhecem o trabalho de todos aqui. Cada um tem seu valor. Vou beber uma água aqui, viu?
Ele luta com o grifo, né?
O Carlinhos já tá aqui querendo que eu benze ele.
Aí, Jó. Paizão. Aí, Jó.
Ah, não. Caiu mais na camisa do que na boca. Submeto ao plenário a inclusão na pauta da Tribuna Livre ao cidadão, uma vez que foi inscrito após o prazo regimental. Está em discussão a inclusão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Segunda parte, Tribuna Livre ao cidadão, tempo de 15 minutos. Convido a Gisélia Vieira de Souza, coordenadora do Núcleo Resiliência, o Proteia, e Michele Aparecida Adonis, também dentro do Proteia, escrita na palavra livre, para falarem sobre o desenvolvimento de primeiro ano do Proteia. Eu queria dizer a vocês, vocês têm 15 minutos, viu? Se vocês quiserem dividir aí 7,5 para cada um, que fique à vontade, tá?
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, secretários e autoridades, à imprensa, aos presentes nesta casa e aos que nos assistem. Eu sou Gisélia, sou professora, neuropsicopedagoga e atuo há 7 anos em nosso município, no qual, nos últimos 4 anos, em sala de recursos na Escola Tereza Paulino e atualmente como coordenadora do Núcleo Resiliência, nomeado como Juliana Tchukes, solicito me direcionar a esta plenária hoje, representando o PROTEA, que é o centro, o programa, né? Programa de apoio à pessoa com transtornos do espectro autista, o CMA e os demais núcleos.
Vamos ficar em silêncio, que a Gisélia está falando, por gentileza. Ô, Iago, faz favor.
Então, representando o PROTEA, o CMA e os demais núcleos, criados com o intuito de garantir e promover o atendimento às necessidades específicas de pessoas com TEA. Em 2 de dezembro de 2021, um relatório do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenção, publicou dados recentes estimando que o índice a respeito da prevalência do autismo entre crianças até 8 anos é 1 para cada 44 crianças. Na prevalência estatística, calcula-se que em uma população de 100 mil habitantes, a cada 33 nascidos, um será autista. A ciência preocupa-se com esses dados de aumento, pois são o reflexo de uma sociedade que precisa de intervenção na promoção de saúde e qualidade de vida e pergunta quais os fatores têm contribuído para este índice e as pessoas também questionam esta situação. Fatores estes que o próprio homem tem tido participação, como o uso exacerbado de agrotóxico, a má alimentação, o estresse, o uso de entorpecentes, entre outros. Porém, a ciência mostra que o fator genético ele é o determinante principal, né, no diagnóstico do autismo, o qual é complexo de sua definição e sabemos que o genoma humano tem piorado e o tempo de vida da população tem diminuído devido à má qualidade de vida. O município de Alfenas, hoje, possui várias pessoas com espectro autista, desde a infância até a fase adulta, sendo que alguns até mesmo não possuem orientações ou condições de chegar a um diagnóstico. Certo diretor de uma escola privada, nas vésperas agora da Semana do Autista, ele me fez um relato que eu achei pertinente compartilhar com vocês, que ele comunicou, né, passou em todas as salas e comunicou para os alunos que eles estariam comemorando, por meio de projetos, a Semana do Autismo. E nisso, o questionamento dele a todos, a todas as crianças, foi o que eles acham que é o autismo, o que eles achavam que era o autismo. E nesse questionamento dele, as crianças responderam, né, o que elas pensavam, porque a criança ela é muito sincera. Mas nem todos eles têm, né, a consciência do que realmente é o autismo. E a nossa sociedade hoje, né, ela tem errado por não ter conhecimento. Tá? Então, nós estamos aqui, o CMA foi criado, né, com o intuito de estar atendendo, né, de estar suprindo essas necessidades. Então, nesses anos, em contato com as famílias e pessoas com autismo e outras comorbidades, e sempre recebendo relatos de suas dores, angústias e sofrimento, diante das lutas diárias, que são desde a falta de conhecimento e acolhimento da sociedade de modo geral. Profissionais de apoio devidamente capacitados nas escolas, acessibilidade às terapias e acompanhamento multidisciplinar que é oferecido pela PAI. Então, pensando nisso, o CMA foi criado no dia 5/4/2021. E desde então, neste espaço, desenvolvemos atividades de acolhimento e triagem ao público-alvo, encaminhamentos para o tratamento junto a redes de apoio e formação em regime de colaboração com as instituições parceiras do município e das secretarias. No caso, Secretaria Municipal de Educação, de Saúde, Secretaria Municipal da Criança, da Assistência dos Direitos Humanos, Assistência Social, entre outras. Não há como ficarmos alheio a tal realidade ou adiar ampliação e criação de políticas públicas de apoio à pessoa com TEA e promover a conscientização da sociedade, a começar nesse município, do fato este que deve ser pensado pelo Poder Executivo e Legislativo. Deixo aqui o pensamento de Arthur Ashe, que diz: comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. O CMA deu o primeiro passo, mas muito ainda precisa ser feito. Apresento agora um vídeo da nossa coordenadora, idealizadora desse projeto, do Proteia, a Crébia, que está aqui presente, nossa professora. Pode colocar o vídeo. Obrigada.
Isabela, por favor.
Centro Municipal do Autista nasceu no dia 5 de abril do ano de 2021. Esse espaço, ele nasceu para atender as pessoas que têm filhos, familiares com algum transtorno ou deficiência pertinente ao espectro do transtorno autista. Esse espaço nasceu em resposta social à necessidade para atender a esse público. Começamos através da construção da carteirinha do autista, através do acolhimento às famílias e também através da triagem e também para direcioná-los posteriormente às redes de apoio. O Centro Municipal do Autista, ele é um espaço de referência para as famílias, para que possam ter direcionamentos, triagem e possam procurar as redes de apoio para atendimento de seus filhos. Estamos estruturando esse espaço para que nós possamos cada vez mais oferecer um serviço de qualidade e que atenda a necessidade desse público. O Centro Municipal do Autista, ele foi criado com o objetivo de realizar atividades de estímulos a priori para que esses autistas possam ter um atendimento reabilitativo no seu processo de funcionamento. Então, hoje nós temos as especialistas em psicopedagogia e psicomotricistas, que são responsáveis em fazer os estímulos, que são os serviços que nós já oferecemos hoje nos nossos núcleos e espaços de atendimento. Nossos recepcionistas, eles foram preparados e treinados para poder entender um pouco mais sobre o que é o autismo. E nesse processo, eles realizam o registro dessas pessoas e fazem posteriormente a carteirinha de identificação, que dão para eles vários direitos, como transporte público, prioridade nas filas e demais que estão prescritos na nossa lei municipal da carteirinha de identificação do autista. Precisando do serviço, o nosso serviço de recepção, ele se dispõe a todo o processo de orientação às famílias. O trabalho dos especialistas no Centro Municipal do Autista, ele é fundamentado na perspectiva da reabilitação neurofuncional. Como acontece esse trabalho? Através dos estímulos, são ativadas aquelas áreas que não estão ativas para determinadas funções, as quais permitem de desenvolverem as habilidades da pessoa com autismo. Os nossos psicomotricistas trabalham com a estimulação através de atividades físicas que permitem com que o processo de regulação neuroquímica tenha uma regulação na funcionalidade dessas crianças. Ou seja, a condição do autista na sua função da regulação dos neurotransmissores é bastante comprometida.
muitas das vezes, essas atividades físicas, elas vêm de encontro para auxiliar nesse processo de regulação. A atividade física, ela é primordial para o desenvolvimento de qualquer que seja a pessoa com transtorno do espectro autista. Os nossos especialistas, eles realizam um trabalho voltado para o encaminhamento também às redes de apoio. Nós temos a Secretaria de Saúde, que dispõe de vagas para o serviço de neuropediatria, de psiquiatria infantil, fonoaudiologia, psicologia, entre outros, nas nossas redes de apoio, os quais são atendidos na Policlínica da APAE, o SERD, o Serviço Especializado em Reabilitação Intelectual, que são nossos parceiros. Temos também a Secretaria Municipal de Educação, a qual é responsável em receber os diagnósticos dos alunos com algum transtorno no desenvolvimento e verificar a necessidade de profissionais de apoio, dando a eles condições para se desenvolverem no seu processo educacional. A UFENAS conta com uma coordenadoria de inclusão. Hoje, a professora Sandra, a professora Sônia, a professora Kelly, juntamente comigo, desenvolve esse projeto e esse processo de coordenadoria, onde nós designamos os profissionais, as capacitações e também a coordenação desses núcleos de inclusão.
Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas, junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperança, sou de...
Com a demanda crescendo de autistas sendo matriculado na nossa rede regular de ensino, hoje nós podemos já dizer numa estimativa de 1 para cada 33 crianças nascidas que possuem o transtorno do espectro autista. Disponibilizamos na rede infantil o profissional de sala de recurso, que acompanha desde a primeira infância o desenvolvimento dessas crianças e já direcionam aos nossos núcleos de apoio. Por isso, nós criamos no zoneamento próximo às suas residências os núcleos de apoio. Nós temos um núcleo próximo ao zoneamento do Pinheirinho, o outro núcleo fica próximo ao zoneamento da Escola Tancredo Neves, temos também próximo ao Colégio Caique, temos também próximo à Escola Caique e estamos implementando na Escola Lago Azul mais um núcleo para atender essa demanda que só vem aumentando a cada dia. Por isso eu digo, caminhamos muito, mas ainda temos muito mais a fazer.
Muito prazer, eu sou autista, venha que segura minha mão. Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas, junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperança.
Muito boa noite. Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha. Meu nome é Michele, sou professora concursada, atuo na educação há anos, há 10 anos, né? Na rede pública e privada, e hoje, como especialista no autismo, atuo como articuladora nos programas de apoio aos autistas em nossa cidade. Michele Aparecida Donis, tá? Então, eu sou articuladora nos programas de inclusão e atuo ajudando, né? Incluindo aí os nossos programas. Então, depois disso tudo que a gente viu, hoje a nossa bandeira aqui é levantar e buscar, né, ainda mais recurso, ainda mais apoio, ainda mais conhecimento para a nossa cidade em relação ao autismo, né? Eu pouco sei, gente, de política pública, mas eu estudo para compreender melhor e exercer o meu papel de cidadã. Hoje eu quero colocar aqui, né, Aristóteles como um grande mentor que pensou na política como um bem comum e distinto dos nossos próprios interesses. Que os eleitos dessa casa possam abraçar essa causa, independente da bandeira, ideologia, divergência ou forma de pensamento, a qual essa luta não é somente do CMA, mas das famílias, mas de todos nós. Termino agradecendo, pois nosso tempo já acabou, né? A uso da tribuna...
Pode terminar, pode ficar cegada. Eu vou descontar o tempo do vídeo.
Tá, joia. Termino agradecendo, então, o uso dessa tribuna, a atenção de todos vocês, com um poema de reflexão da nossa amiga, que fez com muito carinho um poema no dia do nosso Congresso do Autismo, que foi maravilhoso, foi muito bonito, onde as famílias, essa caminhada, onde as famílias puderam abraçar conosco e nós pudemos abraçar, caminhar com eles, porque a caminhada sozinha é muito difícil. O autista e nós. Olhamos para eles e achamos diferentes. Porém, a diferença está em nós. Eles têm um lindo mundo azul. E para ser convidado a entrar nesse lugar, dependendo da nossa essência, realmente nós precisamos querer. Como assim? O autista é sensível e sente que realmente quem quer ajudá-lo e o ama. Daí, com um olhar simples, você é convidado a fazer parte deste mundo. As respostas para os que ainda não têm a fala são as pequenas ações. Um sorriso, um iiii, uma estereotipia, um salto de alegria. Ser escolhido ou escolhida para viver nesse mundo traz para todos nós, profissionais, pais, mães, irmãos, amigos e outros profissionais que têm a causa dentro dele, a mais maravilhosa e linda experiência. Mas será que nós somos diferentes? Mas o autista não olha no olho. Ele não olha porque os seus limites o levaram a isso? E nós? Na maioria das vezes, nós não olhamos nos olhos porque nós mentimos ou por vergonha. Mas o autista grita, ele não para. Ele, na realidade, se expressa através do seu corpo, do seu incômodo ou da sua dor. E nós? Nós temos vergonha, na maioria das vezes, de expressar. Mas hoje, como diz o hino, como diz a música, a nossa bandeira é azul. E o nosso lema é... Estamos juntos nessa luz, com vocês, pais, com vocês, mães, com vocês, profissionais, e especialmente na causa dos nossos anjos azuis. Nós agradecemos aqui a Deus, o nosso mentor maior, a equipe do CMA que trabalha em prol dessa causa, aos senhores presidentes, senhores vereadores, secretários, autoridades e aos demais presentes nessa casa que nos assistem. Nós deixamos aqui também o nosso lema, no qual nós gostaríamos de contar com o apoio de todos, para que a sociedade tenha suporte e informações necessárias para mover desenvolvimento integral da pessoa com TEA. Juntos nessa caminhada. Nosso muito obrigada.
Obrigada.
Eu queria agradecer vocês por ter vindo a essa casa, né? Vocês fazem lá no Proteia um maravilhoso trabalho. Eu que estive à frente da CDM por 3 anos e 8 meses, eu sei muito, eu tive assim, bastante contato, né, com as mães e com os filhos autistas dentro lá da CDM, né? A busca pelos medicamentos, aquela luta, e acompanhando sempre o comportamento de cada um. E a gente vê, eu estive lá. E como eu disse, assim, como eu tive esse contato com eles, com vários eu fiz muita amizade. É um abraço, às vezes um cafezinho, alguma coisa, uma água, chamar eles lá para dentro. E sei do trabalho de vocês, que é de grande importância na vida deles. Então, queria parabenizar vocês por tudo que vocês têm feito. Parabéns, viu? A todos e a todas lá que acompanham, né, e que ajudam todos aqui que trabalham. Acho que todas trabalham lá, não trabalham? Todas. Então está tudo em casa, né? Eu conheço todas. Todas são boas de serviço também. Parabéns. Mais algum vereador?
Presidente, só gostaria de estar agradecendo pelo trabalho de suma importância que vocês fazem, né, para nossas crianças, para o município. E parabenizar cada um de vocês, né?
que tem se dedicado, né, tem de dedicar muito, né? Não é fácil. Então, parabéns mesmo, viu? É isso aí.
Com a palavra, vereador Dunga.
Eu não poderia deixar de, mais uma vez, dar os parabéns. Eu estive lá no CRA, né? No dia da... dar os nomes aos núcleos, esse avanço de um ano que teve. E dizer que eu não pude falar na outra reunião, a apresentação do Miquelino. Ele fez uma apresentação lá que eu chorei. Eu nunca vi na minha vida ele se expressar, cantando e com gestos, falando da causa, de uma maneira que há muito tempo não me emocionava. Então, a causa ela é nobre, e essa causa ela tem que avançar, ela vai avançar. Eu conheço crianças autistas no meu trabalho, com futsal, e a gente vê o carinho, o amor que tem, e a gente precisa apoiar muito esse pessoal, esse projeto. Deus abençoe vocês, viu?
Obrigada.
A palavra, a vereadora Tereza Selene.
Rapidinho, senhor presidente, muito obrigada.
De nada, vereadora.
Todos nós sabemos que a educação é pedra fundamental no desenvolvimento de um país, de povos e indivíduos. Eu parabenizo a vocês, professores,
mais obrigado,
professoras, pelo o dom que vocês têm de acolher e cuidar dessas crianças tão lindas e especiais. E pode contar com o meu apoio também nessa jornada aqui, na minha vereança, para com todos vocês, para com as crianças e as instituições que vocês zelam. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Ratinho.
Eu queria também parabenizar pelo belo trabalho. Eu conheci lá o Proteia e vi que o trabalho é um trabalho que merece aplausos. Realmente essas crianças merecem, e os profissionais que ali estão realmente são profissionais que estão ali para ajudar de verdade. Então não é para fazer hora, não. Eu fiquei muito feliz de ir lá e conhecer o local há pouco tempo, e realmente as pessoas, que até os atendentes lá, realmente são preparados. São pessoas preparadas para atender as crianças, depois tem os profissionais. Eu queria só fazer uma pergunta. Quantas crianças espectro autista tem em Alfenas? Você tem...
Vereador, tem em média 200 com diagnóstico, né? Alguns estão em processo de diagnóstico, e alguns ainda não fecharam, mas 200 com diagnóstico nas escolas, né, de crianças.
Certo.
Sem adultos, sem falar dos adultos.
Esses dias eu estava até assistindo aquela Hora do Brasil lá, né? Aí eles fazendo uma festa, o presidente, a esposa do presidente, lá em Nova Friburgo, está abrindo essas escolas e tudo. Eu não tinha como, eu queria até mandar, falei, enquanto vocês estão começando, aqui já está caminhando há muito tempo. Então fizeram uma festa, uma coisa que Alfenas já está andando há muito tempo. Parabéns para vocês mesmo.
Obrigada.
Com a palavra, vereador Braz.
Parabenizo vocês todos, a equipe, o ótimo trabalho que vocês vêm fazendo também. E parabenizar o Luizinho, né, que deu início nesse trabalho ótimo lá na CMA, lá na Vila Betânia. Estão de parabéns pelo seu trabalho empenhado. Obrigado, presidente.
Muito obrigada.
Obrigado, vereador Braz. Com a palavra, vereadora Tani Rose.
Oi. Rapidamente. Mas, assim, a gente fica muito feliz pelo nosso município chegar no CMA, né, no Proteia, criar o programa, fazer as políticas intersetoriais, encontrar os parceiros. Mas tudo isso começou na inclusão, porque o nosso município avançou muito na inclusão. E aí a maioria dos profissionais que estão aqui tiveram essa experiência com a inclusão em geral, e a gente percebeu que o autismo teria que ter essa dedicação especial. E a Secretaria de Educação foi à luta. A gente fica muito feliz de ver todo esse crescimento. Emociona a gente, e saber que o nosso trabalho hoje avança cada vez mais, é de qualidade. E aqui a gente está para ser parceiro também e ajudar a construir cada dia mais. Obrigada. Obrigada a todas e todos aqui.
Obrigado, vereador Antônio Rosa. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Boa noite. Boa noite. Parabenizar
na minha família, né? A gente tem uma criança do espectro autista, tive amigos também, Asperger também está no espectro, né? Tenho alunos, e se engana muito quem diz que eles são pessoas deficientes, né? Em muitos casos, e muitas vezes, muito mais espertos que a gente. Eles têm a dificuldade de lidar com essa realidade nossa imposta, né? E um dado que eu estudo, que é essa correlação do uso de agrotóxicos, né, com o desenvolvimento do espectro autista. Então, é mais um motivo para a gente não ser a favor dessa liberação indiscriminada que está acontecendo no país. Antigamente, para se liberar um agrotóxico, ele passava por 3 instâncias. Agora, a gente está liberando via decreto presidencial. O presidente dá uma canetada e libera. E isso é um equívoco, né? A gente precisa lutar contra. Parabéns e agradecer também. Muito obrigado.
Obrigada. Realmente é uma grande realidade, né? E influi muito na situação de hoje. Não só para o transtorno do espectro autista, mas em outras áreas também.
Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Senhora Gisele e Michele, vocês estão de parabéns. Foi muito bom esta apresentação de vocês aqui.
Obrigada.
Uma coisa que eu não sabia, 200, já com diagnóstico, né? É bastante.
Provavelmente é bem mais.
Não é verdade?
Isso.
E o carinho que vocês têm com essas crianças, né? E quero dizer para vocês, nosso tempo está curto, poderia até se estender um pouco mais, mas vou evitar, é que qualquer projeto chegar nessa casa aqui, que for de encontro com a entidade de vocês, pode contar com este vereador aqui, viu?
Obrigada, vereador. Obrigada a todos.
A palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Obrigada, presidente. Meninas, professoras do CMA, eu gostaria de, inclusive, de esclarecer vocês uma ocasião em que eu cobrei do Poder Executivo a melhor condição para que vocês, que lá estão, possam estar cada vez mais capacitadas, certo? E me parece que ficou parecendo que eu estava fazendo uma crítica ao trabalho do CMA. Então, eu queria deixar bem claro para vocês que não sei como que chegou lá, mas que o que eu disse foi cobrar do Poder Executivo, seja da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Saúde, que tem fundos, dinheiro, para que possa estar investindo em vocês que lá estão. Seja com o ABA, né, que é pelo menos na área da questão psicológica, né, dos profissionais de psicologia, é uma área que precisa ser conhecida por quem trabalha com pessoas que têm o espectro, né? Então, eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês. Eu estive no movimento que vocês fizeram, né, lá na caminhada, né, fui convidada, tanto por mães de alunos quanto pela Zezé. Então, gostei muito do que eu vi lá, né, que foi um movimento que eu vi que deu trabalho, né? Foi um movimento que visualmente a gente estava observando, qualquer um pôde observar que vocês gastaram tempo, que vocês se dedicaram para fazer aquele movimento, tá bom? Então, vamos deixar aqui as coisas bastante claras. Isabela, Bela, eu já falei ali com a Paty, eu estive em Poços de Caldas no lançamento de um livro sobre autismos, né? Quer dizer, são vários tipos de autismo, né? E que é muito enriquecedor, e eu gostaria humildemente de sugerir a vocês essa leitura. Eu vou providenciar o conteúdo do livro para que vocês possam ter essa oportunidade, né? O conhecimento, por mais que vocês tenham, não preenche espaço, né? Não ocupa espaço. E eu acho que vocês vão gostar, porque é um contraponto em relação a tudo que a gente vê na mídia sobre a banalização, inclusive, do autismo,
Né? E eu creio, tenho certeza que vai deixar vocês cada vez mais certas, mais seguras de que essa área que vocês escolheram é, além de ser uma, uma decisão pessoal, né? Pessoal, é também uma grande chance profissional para vocês, cada vez mais, tá bom? Obrigada e parabéns.
Obrigada, vereadora Kátia. Só queria deixar um adendo. Eu ouvi, né, e eu também tomei para mim, que nós não escolhemos, né, a profissão. Nós não escolhemos ser especialistas em autismo, mas nós fomos escolhidos, porque eles nos escolhem. Né? As crianças, elas olham para a gente, elas já, né, nos abraçam. Então, nós fomos escolhidos por eles. E eu também, né, me envolvi muito nessa área, desde que eu comecei, né, na área da educação. Eu amo o que eu faço e eu vejo também a luta de muitas mães. Inclusive, há pouco tempo, uma mãe, amiga minha, me contou de um relato de um filho mais velho dela, que, voltando de uma roça, começou com sua estereotipia, querendo o álcool em gel, e tinha esquecido o álcool em gel. E ali, a pessoa que estava levando eles no carro parou o carro e fez ele descer do carro. Falou para ele que ele não ia no carro, que ele estava desrespeitando a mãe. Mas a pessoa que estava dirigindo o carro não sabia que ele era um rapaz autista. Né? Então, ele tinha a estereotipia dele, aquele hábito dele. Então, é muito pertinente, né? É importante, a gente tem que adquirir conhecimento. E eu acredito que muito do que tem acontecido hoje é a falta de conhecimento, né? O preconceito, muitas vezes, de pais, de aceitar diagnóstico, é a falta de conhecimento, né? Da sociedade, de aceitar a pessoa com transtorno também, é falta de conhecimento. Então, nós agradecemos pelo livro, com certeza nós vamos ler, sim. Tá? E a sociedade, ela precisa ser conscientizada desde as crianças, desde as escolas, né? Então, é um processo todo aí que a gente precisa estar, né, fazendo. E nós agradecemos a oportunidade dessa casa e nós contamos realmente com o auxílio de vocês. Muito obrigada.
E só para terminar, é algo muito importante também da questão social e emocional. Nós gostaríamos de atentar os nossos olhares também para as mães dos autistas. Porque o diagnóstico precoce, ele é mais fácil de ser vivido, nós chamamos a fase de luto. Porque quando a mãe descobre que o filho tem autismo, a mãe passa por esse processo de luto. E nós precisamos entender também que depois do diagnóstico, há aquela dura pena, né, de como conviver, de como conduzir. Então, nós precisamos pedir mesmo às políticas públicas, à própria sociedade, o acolhimento com essas mães, principalmente na ação social, no quesito psicológico, porque tem mãe que não consegue nem lavar um cabelo, não consegue tomar um banho, tem uma mãe que não consegue fazer uma unha, porque elas não têm o apoio, um cuidado. Então, aqui também fica o nosso apelo ao olhar, ao nosso cuidado com essas mães, com essas mulheres lutadoras, que sofrem muitas das vezes. Então, quando a gente diz que nós estamos juntos nessa caminhada, é exatamente com isso e para elas também, que nós estamos aqui, sofrendo. Porque é muito fácil termos um filho típico, né? Mas quando temos filhos atípicos, nós precisamos lutar e entender todo esse procedimento, todo o processo neuronal deles. A gente precisa, primeiramente, no amor, no acolhimento, acolher essas mães que sofrem todos os dias. Nós ficamos, em todos os momentos, nós ficamos apenas 4 horas quando estão nas nossas escolas, mas essas mães estão todos os dias, todas as horas. Então, que nossos olhares se voltem também com misericórdia para essas mães, para essas mulheres e para toda a família.
Presidente, obrigado. Presidente, eu só vou fazer uma pergunta por curiosidade. É claro que a gente fala do espectro autista, criança. Na fase adulta, como que é? Eu queria só que vocês explicassem.
O diagnóstico do autismo em adulto, antigamente, sabe aquela pessoa que era chamada de sistemática? Nossa, ela é sistemática, ela é totalmente metódica. A criança, aquele adulto por não ter hoje essa visão, não ter toda essa esse olhar que temos hoje de formação, o adulto, ele era tido como um sistemático, e muitas das vezes com diagnóstico errado, e onde acontecia algumas situações, né, desagradáveis, como suicídios, pessoas iam para o crime, ou até mesmo, enfim, muitas outras incompreensões. Hoje, também é feito o diagnóstico de adulto, tardio, a gente chama o diagnóstico tardio, que é onde a pessoa já se desenvolveu em alguns aspectos, porém ainda tem alguns graus de comprometimento. Uma vez autista, sempre autista. Porém, hoje tem os tratamentos, os apoios, a rede de controle faz com que essas situações, os sintomas sejam amenizados, sejam melhores, compreendidos, né? E aí eles conseguem ser mais bem assistidos.
Obrigado, viu? Queria agradecer vocês, dizer que quando quiser fazer o uso da tribuna, essa casa é de vocês, e contem com a gente aqui, sempre.
Obrigada a todos.
De nada. Iniciamos a ordem do dia com a apresentação de proposições. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos apresentados e dos pareceres.
De iniciativa do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 8/2022, de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, que concede título de cidadão honorário ao senhor Márcio Cavalcante Bijalon. Ofício do Gabinete da Presidência, por intermédio do qual solicita a retirada do projeto de lei 24/2022, de autoria da mesa diretora, o que justifique-se diante da controvérsia, não consenso, da matéria. Emenda de autoria dos vereadores Jaime Daniel dos Santos e Evanilson Pereira de Andrade ao substitutivo ao projeto de lei 164/2021, que institui indenização de transporte para fins de regime especial de trabalho em transporte aquaviário, a ser concedida mensalmente aos ocupantes do cargo efetivo de carreira de agentes operacionais especializados na forma que é específica e da outras providências de autoria da comissão da CCLJRF, em tramitação ordinária. Emenda, número 1, emenda modificativa. A emenda do projeto de lei número 164/2021 passará a vigiar com a seguinte redação. Institui indenização de transporte mensal para fim de regime especial de trabalho em transporte aquaviário a ser concedido aos ocupantes do cargo efetivo de carreira de agentes operacionais, especializados e aos servidores contratados para a mesma finalidade, na forma que especifica e dá outras providências. 2. Emenda modificativa. O artigo 2º do substitutivo... Está escrito errado aqui, viu, presidente? Do projeto de lei 164, passará a vigiar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituída indenização de transporte para fins de regime especial de trabalho em transporte aquaviário a ser concedida mensalmente aos ocupantes do cargo efetivo de carreira de agentes operacionais especializados e aos contratados para a mesma finalidade. Projeção da estrutura organizacional administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Alfenas, referente ao valor de até 3 UFPA, Unidade Fiscal Padrão de Alfenas, atualizada monetariamente pelo Decreto Municipal 2473, de 6 de janeiro de 2020, e alterações posteriores. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final ao seguinte projeto. Projeto de Lei 150/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 2º da Lei Municipal 4.897, de 18 de dezembro de 2019, que institui a gratificação de atividades de risco e auxílio fardamento a serem concedidos aos ocupantes do cargo efetivo de carreira da Guarda Municipal na forma específica.
Solicito o parecer verbal das Comissões de Orçamento e Finanças Públicas ao seguinte projeto. Projeto de Lei nº 150/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 2 da Lei Municipal nº 4.897, de 18 de dezembro de 2019, que institui a gratificação de atividade de risco e auxílio fardamento a serem concedidos aos ocupantes do cargo efetivo de carreira da Guarda Municipal na forma que especifica. Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos de Moraes. Vereador José Carlos de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Pela tramitação, senhor presidente.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em um único turno. Solicito ao segundo secretário vereador Luciano Solar que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos e das moções apresentados.
Requerimento número 34/2022, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto: requeiro, após ouvido o plenário, com foco no artigo 106 da resolução número 4/2016, especialmente o que preconiza o parágrafo 3º, inciso 8º do regimento interno dessa Casa Legislativa, que sejam prestadas as seguintes informações em relação à educação. 1. Enviar o número total de professores da rede municipal de ensino em efetivo exercício na função do magistério, ou seja, aqueles que se encontram em sala de aula com seus respectivos alunos. 2. Enviar o nome dos professores de 24 horas e 44 horas do magistério em sua respectiva lotação, ou seja, sua atual unidade escolar da rede municipal de ensino. 3. Enviar o valor pago à folha de pagamento de todos os professores da rede municipal de ensino em efetivo exercício de sua função, assim como dos que se encontram fora do efetivo exercício em duas listas separadas.
Está em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por todos.
Requerimento número 35/2022, de autoria dos vereadores Domingos Reis Monteiros, Cátia Goiatá, Márcio Dung e Tereza Suelene de Paula. Assunto: reiteramos ao senhor prefeito o teor do requerimento 25/2022, dessa forma, requeremos, após ouvido o plenário e com fulcro no artigo 106 da resolução 4/2016, especialmente o que preconiza o parágrafo 3º, inciso 6º do regimento interno da casa, que sejam encaminhadas as seguintes respostas claras e objetivas aos questionamentos apresentados anteriormente através do requerimento descrito acima, no que diz respeito ao cumprimento da Lei Municipal 4.712, de 20 de fevereiro de 2017.
Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por todos.
Moções. Moção 38/2022, de autoria do vereador Paulo Genor Madeira. Assunto: moção de congratulações e aplausos a Flávio Renato de Campos em reconhecimento ao seu desempenho como secretário do servidor público. Justificativa: queremos congratular este excelente servidor que vem desempenhando um grande trabalho com muita honestidade e transparência como secretário do servidor público e ressalto que o mesmo foi admitido em 1 de março de 1994, exercendo os cargos de almoxarife, pregoeiro, secretário administrativo, controladoria, coordenador de setor de atividades ativas, IPTU, coordenador do bônus social. Tenho conhecimento de que, para exercer tal cargo, a pessoa também tem que gostar do que faz, não medir esforço, ser rígido e correto também nas horas que se faz necessário. Pois este servidor coloca sua sabedoria e honestidade nas horas em que precisa solucionar as questões que lhe são cabíveis. Essa moção se faz necessária por sua prontidão e notável cortesia.
Está em discussão a moção?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Paulinho.
Esta moção partiu deste vereador, uma vez que, quando eu cheguei nesta casa em 92, daí 2 anos... Eu estava no meu primeiro mandato, estava com 2 anos de mandato, foi quando o Flavinho entrou na prefeitura, né, Flavinho? Você parece que era até de menor na época, né? Aí é o seguinte, eu lembro que o prefeito era o Antônio Munhoz Leite, ele te deu um serviço muito humildezinho, você desempenhou com muita eficácia, né? E todo o setor que colocou você deu certo. E o setor que você foi colocado durante, desde 94 até agora, é só setor de muitas responsabilidades. Até porque você é o primeiro secretário do servidor público. Então, você está de parabéns. Você é um funcionário hoje respeitado do município, que trouxe para essa prefeitura lucro. Lucro. Você é um funcionário que deu lucro para a prefeitura. Você entendeu? Você está de parabéns, te admiro demais da conta. Deus, meu primeiro mandato, eu sigo teus trabalhos. Você se fez jus por essa moção. Parabéns, viu?
Com a palavra, vereador Carlinhos Verdemar.
Parabéns ao Flavinho Campos, filho do Vitor Campos. É um homem bom, né? Flavinho, você é uma pessoa maravilhosa, um dos mais batalhadores e trabalhadores dentro da prefeitura. Uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Até o DJ Lobão está aí hoje também, te prestigiando. Então, gostaria de parabenizar muito a você e a toda a sua equipe. E obrigado por tudo que você presta, né? Serviço para a população que vem até nós
e você sempre resolve da melhor maneira possível, sempre fazendo com que essa pessoa saia satisfeita. Então, parabéns.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ratinho.
Queria parabenizar aí o Paulinho pela escolha dessa moção. Flávio é amigo aí de muito tempo. Antes dele entrar na prefeitura, a gente já era amigo, né, Flávio? Lá tinha um futebolzinho tranquilo. E eu queria parabenizar tanto o Flávio quanto a equipe dele também. São verdadeiros, são batalhadores. É um exemplo de funcionário. Então, parabéns por essa moção, Paulinho.
Senhor presidente.
Palavra, vereador Dominguinhos.
Gostaria também, eu não posso ficar de falar do Flávio aqui, porque é uma pessoa que praticamente está na família. E com ele, já o pai dele já foi funcionário dessa casa também, foi um funcionário exemplar, inclusive até na Câmara aqui comigo, ele trabalhou de 2005 até 2007. Né? Então são as pessoas de muita responsabilidade. E, portanto, o próprio vereador Paulinho aí falou aí do Flávio e do trabalho dele, que é um serviço exemplar. Então, quero te parabenizar você, Flávio.
A palavra, vereador Braz.
Flavinho, também te dou os parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando lá. Conheço você há muito tempo, muito honesto, dedicado ao seu trabalho. Está de parabéns. E vou dar os parabéns para o Paulinho também, viu, Paulinho? Está de parabéns pela indicação. Falou?
Obrigado. Palavra, vereador Tony Rose.
Também, parabenizá-lo, Flávio, tudo de bom e continua aí contribuindo cada vez mais com o nosso município, né? E ajudando nossos servidores. Parabenizar você também, Paulinho.
Obrigado. Flavinho começou de no almoxarife, né, Flavinho?
Com a palavra, vereador Guilherme.
Virou secretário. Parabéns aí, Flávio. Eu gosto muito de falar das pessoas que nos tratam da mesma maneira que a gente trata as pessoas, principalmente a educação que você tem. Eu falei isso no dia do Evandro, da educação. Você, teu jeito de conversar já mostra o teu jeito de trabalhar. Isso faz a diferença para a gente que está aqui, para dar uma resposta para quem nos pergunta. Parabéns também ao Paulinho. Tá? Deus abençoe seu trabalho.
A vereadora Cátia Goiatá. Você vai falar?
Está com a cara fechada, presidente. Não falei.
Cátia Goiatá, você quer cantar uma música para você?
Queria parabenizar o Paulinho por essa moção, Paulinho, e dizer que o Flávio Campos é um querido há muito tempo, né, Flávio? E queria só lembrar que a sua boa índole, né, acho que isso não tem preço, não é mesmo? E quando a gente encontra pessoas interessadas, né, realmente em prestar um serviço de qualidade, né, para as pessoas, aí é top demais. Você está de parabéns. Viu?
Flávio, eu queria também te parabenizar o Paulinho pela moção, Paulinho, e dizer, Flávio, que você tem toda a qualidade que um servidor público tem que ter. Você é um cara, primeiro, um cara humilde, muito educado. Nunca tive uma reclamação sua aqui, Flávio, aqui nessa casa. Então, assim, a gente tem que reconhecer o trabalho de quem é bom de serviço. Desempenha de uma forma brilhante teu trabalho lá no IPTU. Hoje já está aí, como vai ser nosso secretário dos servidores, né? Então, assim, é muito gratificante, viu, Paulinho, ter uma moção dessa. Porque tem uns aí que ganham o dobro que eu sei, às vezes, e eu te falar uma coisa para vocês, são mal educados. Tem servidor na prefeitura que eu te contar uma coisa para você. Você vai falar com ele, isso aí, né? Eu não importo que senão que a gente releva, mas a pessoa que é humilde, que vai atrás de um serviço público, onde ela é mal recebida, eu vou te contar uma coisa para você, é difícil, viu? E olha que tem. E nenhum não. Então, te parabenizar pela sua educação, a maneira que você trata as pessoas. Parabéns, Flávio.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Tereza Suelene. Igual você falou hoje para mim.
Muito obrigada.
Excelentíssimo, presidente. Senhor presidente. Eu estou falando boa noite, Tereza.
Parabéns ao que me homenageou, ao homenageado. Trabalhador merece ser homenageado. Deus continua te abençoando. Essa pessoa maravilhosa que você é. E que esse dom da educação e do acolhimento, recebimento com as pessoas, né, que você recebe todos acolhendo, continue. Parabéns.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Tereza Suelene.
Parabenizar o secretário. Às vezes o pessoal fala que o governo cria secretaria nova para dar cabide de emprego, mas a gente sabe que a realidade é bem outra, né? Na verdade, cria secretaria para dar conta da demanda pública, que é cada vez maior. E o Estado brasileiro ele não é, é inchado como muitas pessoas pensam, ele é deficitário. Ele é inchado, né, nos impostos, mas no atendimento à população ele é muito deficitário ainda. Então é importante criar esse tipo de secretaria para dar conta das demandas. Viu? Parabéns pelo trabalho.
Está em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Solicito a inclusão na pauta para leitura, discussão e votação das moções de pesar número 3922 e número 4022, ambas de minha autoria, incluídas após o prazo regimental. Está em discussão as inclusões. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário, vereador do Santo Solar, que, por gentileza, continue as leituras das moções.
Moção 39/2022, de autoria do presidente Jaime Daniel dos Santos, assunto. O vereador, que essa subscreve, propõe, após ouvido o plenário e nos termos do artigo 109 da Resolução 16/2003, regimento interno dessa Casa Legislativa, com pedido de inserção em ata, que seja encaminhada a presente moção de pesar à família da senhora Divina Domingues, em decorrência de seu falecimento, em 13/4/2022.
Está em discussão a moção? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Moção 40/2022, de autoria do presidente Jaime Daniel dos Santos. Assunto. Vereador, que essa subscreve, propõe, após ouvido o plenário e nos termos do artigo 109 da Resolução 16/2003, regimento interno dessa Casa Legislativa, com pedido de inserção em ata, que seja encaminhada a presente moção de pesar à família do senhor Ademir de Oliveira, mais conhecido como Ademir, motorista da Prefeitura, em decorrência de seu falecimento em 15/4/2022.
Está em discussão a moção.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Ratinho.
Se possível, queria a inclusão do meu nome aí nessa moção. Ademir foi um grande amigo, um grande trabalhador. Conversei com ele na quarta-feira, conversamos muito, não tinha nada. Chega no sábado, infelizmente, infartou e veio a falecer.
Será incluso, vereador?
Eu queria que incluísse meu nome também, presidente.
Vamos fazer o seguinte, eu sabia que todo mundo ia pedir para incluir, porque o Ademir, além de ser ter tido uma passagem por muitos anos na prefeitura, foi um excelente funcionário. Né? Então, vou incluir todos os vereadores. Beleza? Estão satisfeitos? Está em discussão a moção. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei nº 150/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 4.897, de 18 de dezembro de 2019. Que institui a gratificação de atividade de risco e auxílio fardamento a serem concedidos aos ocupantes do cargo efetivo de carreira da Guarda Municipal, na forma que especifica. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente.
A palavra, vereador Ratinho.
Queria parabenizar aí o Luizinho, ele que encaminhou, e agora o vereador Fábio. Eu tenho certeza que esta casa aqui não vai se opor a esse projeto e vai sancionar a lei o Fabinho. E dizer que a Guarda Municipal é uma instituição respeitada na cidade. Vem fazendo bem o seu trabalho. A gente está vendo pelas redes sociais aí a apreensão de veículos. Até está fazendo até mais do que eles poderiam fazer, né? Porque na realidade era para patrimônio público para eles vigiar, né? Mas eles estão fazendo até mais. Então, essa lei é uma lei assim que eu sou favorável e parabenizar aí o prefeito Luizinho e agora o prefeito Fábio, que vai dar continuidade.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guinho.
Essa lei, na verdade, foi votada em 2019, foi 2 a PA e agora nós estamos só complementando o do compromisso que foi feito. Eu, na condição de presidente da Comissão de Legislação e Justiça, junto com o Braz e o Paulinho, fizemos o compromisso com a Maurição, demos o parecer, e agora vai ser votado e agradecer todos os envolvidos. Muito obrigado.
Eu queria
também... Quero parabenizar a Comissão de Legislação e Justiça, presidente. Esse projeto há tempo e vem tramitando essa casa. Parou uns tempos, agora voltou novamente a tramitar. Hoje está sendo aprovado esse projeto aí, e eles, os funcionários da guarda, precisam sim desse aumento, desse reajuste para eles aí. Há tanto tempo a gente procurando saber se ia aprovar esse projeto, se não ia, então hoje está passando aqui, isso aí para nós é muita, com muita alegria, muita satisfação desse projeto estar passando aqui hoje.
Obrigado, vereador Dominguinhos, com a palavra, vereador Dunga.
Rapidamente, senhor presidente, quando eu fui procurado por alguns da guarda também, eles falaram do realmente que o vereador Guim estava falando ali, que já estava, né, em processo e agora está saindo aí do papel, mais que merecido, e dá parabéns a todos envolvidos. É isso aí.
Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
É, igual o Wagner já falou, eu sou da comissão da CCJ, né? Constituição, Legislação e Justiça, eu, o Wagner, o Braz, nós demos o parecer favorável à guarda, e eu tive a honra, acho que é só eu de vereador aqui, que votei para criar a guarda. Em 93, no mandato saudoso José Gutenberg Manso, BEG, foi quando nós criamos a guarda, até nós visitamos a cidade de Uberlândia, para copiar o modelo de lá. Então eu sou o vereador, o único vereador aqui que ajudou a votar para criar a guarda municipal. E quando esse projeto chegou aqui, falei para os meus dois companheiros da comissão, que também não mediu esforço, para que tocasse para frente, fazer o projeto andar. Se a causa demorou um pouco, porque é devido aos traumas aqui da casa mesmo. Mas fui favorável, estou favorável, quero que vocês continuem com esse belo trabalho que vocês fazem.
Eu queria aqui também parabenizar a Guarda Municipal, dizer a Guarda Municipal, que é mais que merecido, né? E dizer a vocês que em nenhum momento eu barrei esse projeto aqui. Como está tudo aqui, estão aqui, estão, né? Tá aí assistindo aí a aprovação do projeto. E dizer que esse presidente, em momento algum, foi contrário a trazer esse projeto para essa pauta. Então, aqui, todos os vereadores aqui têm aqui um pedacinho de sua contribuição com seu voto na aprovação desse projeto. Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 149/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 40.026, de 2 de abril de 2008, que criou a premiação por produtividade na área de atendimento, dívida ativa e valor agregado fiscal, PPA-DV, e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por todos. Parte final, considerações finais, pelo chamamento dos vereadores, é dado retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Dunga.
Vou ligar aqui o celular aqui, que fugiu aqui, rapidamente. Gostaria de pedir que essa casa enviasse uma moção de pesar, senhor presidente. A família da senhora Imaculada Madeira Correia, falecida no dia 17/4/2022, e pedir a convocação pelo senhor presidente da Alfetur.
Alfetur e a CEMIG serão convocados.
Obrigado, senhor presidente.
Presidente. A palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Eu quero pedir um voto pesar à família Soez Cruz, que veio a falecer na sexta-feira Paixão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlinho Verdemar.
Senhor presidente, eu gostaria de estar pedindo o Endo para fazer uma moção, né, parabenizando pelo trabalho que Roberto Dias Alencar, nosso Robertinho, secretário de suplementos e contratos, todos os processos da prefeitura passam por ele. É um menino que trabalha até as 22 horas, então gostaria de estar fazendo uma moção parabenizando o Roberto.
Eu queria também enviar uma moção de pesares para a família do Paulo Henrique, que faleceu, ex-vereador da cidade de Campos Gerais, amigo nosso, eu participava também, né, do Grupo Resenha. Paulinho sempre fazia a gente rir muito lá. Gente muito boa. Então será enviada à família.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Ratinho.
Queria também encaminhar a moção de pesados familiares. Foi minha professora, dona Alda Coutinho. Sim. Filha do saudoso Plínio Coutinho, que leva o nome do ambulatório aqui.
Será enviado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tereza Helene.
Um segundinho, rapidinho aqui, senhor
Seja
presidente.
Seja breve. Nós estamos no prazo.
Os alunos do Colégio Sagrado Coração de Jesus e as professoras agradecem à Secretaria de Obras, na pessoa da Yolanda e o doutor Antônio Carlos, secretário de governo, pela ordem da execução, o prefeito, é claro, das rampas ao lado da Escola Sagrado Coração de Jesus. Na pessoa aqui da professora, desses alunos e da diretoria do colégio, agradece a todos aí por essa rampa. Tem o seu dedo também, né, Jair, companheiro?
Que foi nós tudo que pediu, tem o dedo falou também. Que foi ele. Oi. Então, foi nós tudo que pediu, o ratinho falou que foi ele.
Os professores, os alunos vieram aqui, tiraram foto e trouxeram um projeto que foi encaminhado ao prefeito. Muito obrigado, presidente, é isso aí.
Eu queria aqui pedir à Guarda Municipal, fazer um pedido aos guardas municipais, ao nosso secretário, o Léo da Guarda, que todo domingo aqui na feira, o Tony Rosa, está tendo muito problema aqui na feira, e a partir das 5 horas de manhã já começa a chegar os carros aí com os boizinhos, e o negócio chacoalha mesmo, gente. É funk, sertanejo, forró e o trem morre. Então, assim, e aqui nessa região, tem muitas famílias que moram aqui. Então, estão ficando desinquietos, os feirantes também estão ficando sem essa cobertura. Talvez vocês cheguem mais tarde um pouquinho. Eu queria aí que vocês nos ajudassem também, chegassem um pouquinho mais cedo na feira, para estar combatendo esse tipo de gente que está aí infernizando a vida dos feirantes e de todos os moradores aqui dessa região. Declaro, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa reunião.